Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Beleza, aqui quem fala é o Pedrão, está começando mais um CorujaCast, CorujaCast número 127, onde nós vamos fazer o top 30 da Carolina Elvira, nossa querida Carol Neves. E para me ajudar, obviamente, temos ela, que não aguarda o trem antes da faixa amarela, Carolina Elvira.
Olá, pessoal, finalmente me acabou meu tempo de experiência aqui no CorujaCast, agora sou oficial e ganhei um top 30, tô muito feliz.
Olha aí.
Também temos ela, que não toma cuidado com o espaço entre o tempo e a plataforma, Alice Teixeira.
Fala, galera, beleza? Aqui no Rio tá, tipo, muito quente, sabia? E acho que em BH também.
Sim.
E pra muito. Também compor este time de peso, temos ele, que faz conversão sem dar seta, Fabrício Santiago.
E aí, galera, beleza? Sei de casa aí que gente que ficou mais de 3 anos aí, período de experiência, e não teve oportunidade. Então, fica aí a denúncia.
Tudo bem. Tem funcionários que são benquistas pela direção, tem outros que não. Antes de fazer a tradicional jogatina da semana, eu queria aqui dar um salve pra quem escuta o nosso podcast, porque são as pessoas que valorizam o nosso trabalho. Então, deixar um salve aqui pro trouxa do Felipe Xavier, que no Coruja Shorts 24 disse que o GWT dele favorito é o GWT original, né? O Vinícius Fubá disse que o favorito dele é o Great Western Trails Argentina. O Neto, como sempre, né? No episódio sobre o Everdell, ele disse que pra tirar foto no Instagram, a árvore é uma maravilha.
Concordo.
Pra andamento do jogo, ela só serve pra acender churrasqueira. O Neto, como sempre, cirúrgico. Agradecer também a galera aqui que comentou bastante no episódio 126. Um abraço aí pra Isaura, que tá sempre comentando. Um abraço também pro Vinícius Matos, para o Adalfan, cujo nome eu dou pedir é Fanta Fanta. Achei sensacional. Para Thiago Vilela e o André Metelo, eu não sei, que camarada fez um comentário extremamente cirúrgico. Assim, foi voadora. E mandar um salve aqui para a Buford, que criticou o nosso episódio anterior, sem ao menos ter escutado. Então, se você estiver escutando esse episódio, agora você pode ir lá dar hate de nós. Agora sim, jogatina da semana. Eu só vou fazer meu comentário aqui, porque eu tenho uma partida só de The Networks. Já comentei sobre The Networks. É um jogo onde você tem que montar uma grade de televisão, no sentido de colocar, né, programas de 8 às 10 da noite. Aí, nesses programas, você tem que colocar atores ou atrizes, comerciais e muito mais. Um jogo muito divertido. Já falei dele anteriormente. Então eu vou chamar ela, que foi trabalhar hoje de jaqueta de couro e botina. Alice, jogou alguma coisa nos últimos dias?
Eu acabei que joguei sim. Eu fui lá na casa do Du.
Olha!
Nosso amigo aí, grande seguidor também. Jogamos uma partida de Pax Pamir. Eu, ele e o Bruno. E eu ganhei mais uma partida de Pax Pamir. Ganhei na segunda verificação de dominância ainda. Foi uma partida divertida.
Que coisa boa, hein?
Vitória da Rússia.
Eu nunca joguei Pax Pamir. Tá na lista.
É, você vai detestar, porque é jogo de treta.
É, pois é, tá na lista de não jogar mesmo. Já pensei em jogar, eu comecei a ler, falei assim, não, ele tá na lista de que só se quiser muito completar, tipo, 2.000 jogos, alguma coisa assim, entendeu?
Você tem uma lista de não jogar.
Tenho uma lista de jogos que eu nunca vou jogar, entendeu?
Bom, tá certo, é isso mesmo.
Nossa, não, mas eu jogando Pax Pamir, toda vez eu fico meio, tipo, nossa, como esse jogo é muito bom, sabe?
Você gosta de treta.
Não, nossa, é maravilhoso esse jogo, sério, muito bom mesmo.
Você, Fabrício Santiago, jogou algo ali recentemente?
Joguei Orleans com os meus pais domingo.
Ah, que delícia.
E perdi pra minha mãe por 4 pontos. Foi bem bom, bem boa partida disputada. Além disso, o meu sobrinho,
primo,
que mora lá em New Orleans, né? Aí no caso é na Nova, lá nos Estados Unidos. Ele tá passando uma temporada aqui no Brasil, veio visitar o pessoal, veio aqui em casa, ele e a mãe dele. E aí eu apresentei pra eles o Só Uma, eles gostaram muito. E depois a gente jogou uma partida de Ticket Ride, né? Só pra manter o tema ali, né? Tem a cidadezinha dele lá no mapa.
Então você apresentou só 2 jogos, ao invés de só uma, né?
Opa!
Nossa! Nossa, e eu já ia falar que você não apresentou a velha Orleans pro novo Orleans.
É, não. Esse aí é um pouco demais.
Como é que é o nome do seu sobrinho aí, Fabrício? Desculpa.
Meu primo, Pietro.
Pietro, a gente já pede desculpa aí por te apresentar só jogo ruim da próxima vez.
Só um é bom. Pois é, Pedro, você tentou comprar ele e comprou a sua palavra?
Exatamente.
Troquei. Não, jamais gastarei dinheiro com isso. Arrependo, mas fazer o quê? Eu usei pra dar de presente pra priminha da Isabela, que ela gostou bastante.
Certíssimo, com certeza. Ótimo presente.
Foi bem bacana, velho. A partida de Ticket Ride acabou demorando um pouco, né? Primeira vez que o pessoal joga e tudo, mas foi divertido. Eles todos gostaram. E foi isso que eu joguei.
E você, Carolina Elvira, você que é a pessoa que literalmente vive de jogar joguinho.
Exatamente isso. Até encontrei com minha mãe hoje, mas tem que entender, mas minha vida é jogar. Eu jogo pro hobby, eu jogo pro trabalho. É só jogo. Minha mãe não acredita, minha mãe não entende isso. Um dia ela vai entender. Mas essa semana eu joguei. Chegou essa semana na Ludo Café. Chegou o Can't Stop, que é um jogo sensacional.
Ah, ele é muito bom.
De rolar dado e andar com a pecinha no tabuleiro. Pra mim, eu acho isso sensacional.
Sim.
E ele, tipo assim, não tem aqui no Brasil, né? Fica mais difícil de arranjar e tal. Aí, acessórios BG tem. Eles fazem um de impressão 3D e é a caixa de madeira. E aí, a gente comprou. E ficou muito bom a impressão. Ficou bem legal o jogo. E a gente ficou jogando, ficou viciado. A gente jogou últimas 5 partidas já dele essa semana. Então, Can't Stop, gente, é um joguinho muito bom pra galera que tá começando hobby. É um joguinho, tipo, tem uma estratégiazinha do que da hora você quer parar no jogo, porque você rola os dados, são 4 dados, tem que fazer pares de números, né? Fazer 2 parezinhos ali, que vai dar aonde você vai poder subir nas trilhas. Só você tem que saber a hora certa de parar, porque você começa subindo com os pinos, né, neutros ali. E aí, se não é que você passar, você coloca da sua cor marcando o local. Mas se continuar rolando os dados e não sair aqueles números mais que você marcou com esses pinos neutros, você perde tudo que você fez naquele progresso naquela rodada. Então você tem que saber a hora certa de parar e a hora que você quer continuar rolando dados. E assim, eu perdi todas as vezes, porque eu sempre tento rolar o máximo possível e me ferro, mas eu acho que me divirto mais com o Can't Stop.
Você não consegue parar, então?
Não consigo parar, exatamente, a Can't Stop. É o nome do jogo, é sensacional. O jogo do nome é sensacional.
Carol, então se a pessoa ouvinte for apoiador do CorujaCast e quiser adquirir um Can't Stop, ele pode ir entrar aonde?
Ele vai entrar no AcessóriosBG, acessoriosbg.com.br, e se ele for nosso apoiador, ele tem um cupom de 5% de desconto. Além disso, o apoiador ainda tem direito a um sorteio de cupom de R$150 que dá pra comprar muito Can't Stop lá, viu?
Isso aí, galera. Então fique atento e apoie a Coruja nesse mês de novembro. Você vai ser feliz.
Exatamente. Continuando minhas jogatinas, chegou o meu 18º jogo do UV. Vou completar essa coleção. Não sei nem quantos que ele tem, que eu já perdi a conta já, mas chegou o meu 18º, que é o Cottage Garden, que é o primeiro jogo da coleção do Cottage Garden, India Summer e do Spring Metal. E o Cottage Garden, gente, eu achei, joguei a primeira partida já dele ontem e achei sensacional o jogo. Um joguinho de colocação de peça, que você tem que saber, tipo, você vai ter 2 tabuleiros ali, cada jogador vai ter 2. E você tem que ir tampando os tabuleiros, tentando deixar os vasos e tipo, uns negocinhos de botar planta transparente lá. Tipo, não os vasos, né? Sei lá, eu esqueci o nome desse trem. Tem um nome em inglês, né? Porque a versão é inglesa, não tem em português. Que era pra ter e não tem. Aí, você tem que deixar eles expostos pra ganhar pontos ali. Toda vez que você completar um desses espaços de jardim seu ali. Então, você quer pegar as peças. Só que a forma que você vai pegar nas peças é muito legal. Porque o dado vai mostrando onde você, de que fileira você pode pegar as suas peças. Então, você tem que ficar planejando onde vai parar o dado pra você pegar aquela peça pra encaixar naquele espaço, tentando não cobrir vasos. Aí, tem uns gatinhos que você pega que permite você dar refresh logo na tabuleira de pegar peças ali, ajuda a tampar espaço pra eu completar mais rápido. Achei muito legal, quero jogar de novo, porque foi só uma primeira vez que eu joguei, e eu preciso ainda pegar qual estratégia melhor do jogo ainda, mas diverti muito, já achei ele bem superior já ao India Summer, né? Acho que a maioria das pessoas já não gosta muito de India Summer, né? Mas eu gostei muito do Cottage Garden, e eu acho ok o India Summer, eu acho um bom jogo, sim.
E você jogou o Spring Metal?
Não joguei ainda o Spring Metal, porque eu não tive nem oportunidade. Ainda joguei muito jogo ontem. Ontem eu tirei o dia pra ficar jogando debaixo do ventilador, morrendo de calor, porque tá insuportável esse calor.
Tá difícil.
Aí eu joguei vários jogos cabeçudos, que eu até dormi com um pouquinho de dor de cabeça. Porque eu joguei Tiletum, joguei Grand Austria Hotel, joguei Twilight Struggle, joguei Ex Libris e finalizei a noite com Paladinos. Eu acho que na hora que eu fui jogar Paladinos, eu já tava emocionada, já que eu até chorei na hora da partida lá, que eu não consegui fazer um negócio. Eu comecei a chorar no desespero. Eu comecei a ficar com raiva, porque eu fiquei travada no jogo. Eu não tinha trabalhador, meus meeplezinhos direito pra colocar nas ações, eu não tinha como bloquear as ações, eu não tinha como fazer nada. E eu comecei a chorar, eu não consigo fazer nada nesse jogo, eu desisto. Aí depois eu respirei fundo, continuei a partida e só perdi por 3 pontos. Então assim, o desespero foi bom, que ajudou. Ai, mas foi bom, acho que era o cansaço que fez eu chorar, foi nem o jogo.
A vida do Eurogamer triste é isso aí, ó.
A pessoa chora na partida,
você,
né?
Chora jogando.
É triste. Ah, mas eu me divirto mesmo chorando com o jogo.
Depois dessa longa jogatina da semana aí.
Sim.
Né? Então você, amado Teleweb ouvinte, separe aí papel e caneta para saber se a sua listinha de jogos vai bater ou não com a da nossa queridíssima Carol Neves. Então vamos lá, Carol Neves, em 30º lugar, diga o seu jogo e a cidade de onde está falando.
Primeiro eu só quero falar que preparem que hoje vai ser dia do Eurogame triste, viu? Mas...
Olha aí.
Hoje vai
Graças
ser dia.
Graças a Deus.
É, mas o meu 30º lugar ficou o grandíssimo jogo que eu gosto muito, que a gente fez um short dele recente, que é o Everdell. Ele ficou em 30º, porque eu acho muito legal a mecânica dele, do jogo, do engine build, como ele funciona, a colocação de cartas, a alocação de trabalhadores dele, acho que funciona super bem. Ele é apertado e ele é difícil e é um jogo muito gostoso de jogar. E ficou em 30º lugar. Não vou estender muito, se quiser saber sobre o jogo, escute nossos shorts.
Eu não sou capaz de opinar, mas me pareceu realmente ser um bom jogo.
Sim, ele é muito bom, adoro ele.
Ele é muito bom, não estaria tão alto no meu ranking, mas ainda bem que é o ranking da Carol Neves.
Pô, é muito difícil fazer ranking. Eu peguei, tipo assim, dos 150 jogos que eu mais gosto de todos que eu já joguei, e aí eu joguei no PUBG e falei assim, ah, PUBG, escolhe pra mim meus 30, entendeu? Porque eu não sei.
É difícil, colocar. é realmente difícil.
Eu geralmente jogo, sei lá, uns 50, 60 dos que eu mais gosto.
Ah, eu tava achando que eu ia colocar uns 50, mas de repente não, tinha 150 na minha lista. Nossa, eu gosto muito de muito jogo, né?
Então, vigente...
Nossa, lá vai ele falar besteira. 29º.
Ela vem.
Eu ia falar 29º, velho. Mas aí travei.
Eu ouvi o 20º.
Não, eu ouvi o 20º. Cara, eu me confundi. 29º lugar, o jogo favorito de Carolina Elvira.
O meu jogo ficou o Newton. Gosto do Newton. Newton é um jogo em que você tem várias... Tipo assim, eu nem sei qual que é o tema do jogo em si. Você tá na faculdade, escola, o que que é. Eu sei que o jogo tem uma mistureba de várias coisas. E eu acho muito bacana essa mistureba. Porque você vai ter cartas na mão. Que essa carta você vai escolher, né? Na ordem que você vai jogando. E você vai fazendo as ações de acordo com a quantidade de símbolos daquelas cartas que já tem reveladas no seu tabuleiro ali, né? Aí tem carta que você viaja no mapa lá. Que você fica viajando, colocando cubinhos seus. Que esses lugares que você colocou cubinho, vai ser possível você descer livros. É, na sua biblioteca ali, pessoal, que tem no seu tabuleiro ali. Então você vai tendo que ir colocando pecinhas lá, tendo cores de livros nas suas cartas, pra você conseguir colocar seus livros na sua estante, que vai gerar renda pra você de pontos durante o jogo. Tem a trilhazinha de dinheiro lá que você anda, tem a trilhazinha de tecnologia. Eu devia ter pesquisado melhor sobre o jogo, né, gente? Mas não sei o nome de nada disso. Eu sei só que o jogo tem uma trilhazinha ali que você anda também, que é muito legal, que te dá um tanto de coisa. E tudo isso pra fazer objetivos e descer cartas, né, dos cientistas, falaria cientistas? Eu não sei o nome das cartas. Mas vai descer aquelas cartas que vão te dar mais bons... Estudiosos, né? Vão te dar mais bônus, vão te dar mais itens no jogo ali, então vai te dar mais ações ali no jogo. Eu gosto desses jogos que tem essas combinações de várias mecânicas ali no meio, vários caminhos pra você seguir, você tem que tentar escolher qual vai ser o melhor naquela partida, porque sempre é impossível fazer todos. Então eu acho o Newton um belo num jogo. Acho ele feio, mas, né, mas ele é bonitão. Ele é feio bonito. Ele é aquele feio bonito. É, eu gosto dele, sabe? É um jogo apertado que você tem que escolher qual vai ser a melhor estratégia daquela partida pra você. Cada partida eu perco mais e me divirto mais com ele, então eu gosto dele.
Detesto o Newton. Não consigo gostar de jeito nenhum. Então eu vou deixar que outras pessoas falem aqui, porque é muita energia que a gente gasta dando hate nas coisas.
Eu também acho que não é saudável não, viu, Pedro? Mas eu nunca joguei o Newton.
Gente.
Mas é um tema que eu gosto muito, mas eu adorei que você começou falando com... Eu nem sei qual é o tema que tá rolando. Eu falei, é, realmente deve ser Eurogame triste.
É Eurogame triste.
Assim, o que normalmente eu gosto. Mas eu sei que esse daí é totalmente sem interação, é de subir em trilha. Sim. Então eu tenho sentimentos já conflituosos bem antes de jogar, sabe?
É extremamente zero interação. Extremamente. É maravilhoso.
Talvez eu goste, então.
Detestei Newton, Ricardo, na época ele jogava, que Deus o tenha. É, Ricardo adorava, sei lá, Newton, mas eu joguei, sei lá, umas 4, 5 partidas e continuei detestando.
Oh, eu gosto, eu acho ele legal, eu tenho ele, acho ele bem bacana. Foi uma dessas compras malucas, você acha o jogo baratinho pra comprar aí, peguei ele, acho justo, o jogo justo.
Não tão barato igual um Concorde de R$50, né?
Não, foi 100 reais.
Ah, tá bom, tá bom.
Maravilhoso.
28º jogo, Carolina Elvira.
Esse o Pedro vai me xingar. Tenho certeza que tá só no 28º, mas tem que pensar que tem muito jogo melhor acima, entendeu? Que é o Brass Bergman. Esse, ó, o Pedro não falou nada. Olha só, achei que ele tava despedindo matado. Já, demissão aqui escrita já.
De fato.
Ele saiu da call.
Pra quem não ouviu, gente, eu saí da call.
Achei que tá muito baixo. Eu fiquei assim, né?
Você acha baixo?
Eu também sou uma pessoa que tive muitos jogos criticados por causa disso.
É, mas tipo assim, então, eu gosto muito do jogo, entendeu? Mas eu acho que tem jogos muito melhores que me agradam muito mais que ele, entendeu? Acho legal a ideia dele, você tá construindo ali, tem as duas eras, que você vai ter fazendo coisas diferentes e tal. Mas assim, eu, tipo, eu gosto do jogo, não tô falando mal. Ele tá nos meus 30 melhores jogos, sabe? Tipo, ficou muito jogo bom pra fora ainda, sabe? Tem que pensar assim, entendeu?
Tá no seu top 5%
de
jogos.
Não é, é, ué. Pô, de, dos 1.200 jogos que eu joguei, ele tá no 28, pô. Olha só, que orgulho.
Muito bem colocado.
Não é, viu, Pedro?
Ah, eu não vou comentar, não. Eu vou simplesmente deixar pra lá.
Aposto que todo jogo que eu falar agora, eu falo assim, você acha melhor do que Braço?
Não, deixa pra lá. Segue aí, 27º aí.
O meu 27º ficou o Viscontes do Reino Ocidental. Eu gosto muito da linha do Reino Ocidental, acho a linha ficou muito boa, essa trilogia. O que eu menos gosto é o Paladino, vocês podem ver que me faz até chorar, né? Então, assim, eu até ontem confirmei que ele não valeu mesmo entrar nos meus 30. É. O Viscontes não é meu favorito, mas é um dos melhores que eu gosto, porque eu gosto da ideia do rondel dele, porque no Viscontes você vai, né, tem as suas cartas que você vai dizer quais ações, né, você pode fazer e ficam, no estilo do Newton, né, fica os símbolos abertos e você pode combinar os símbolos pra fazer as ações, e você vai andar com o seu, né, o seu cavalinho lá, o seu cavaleiro lá, e você vai andando de acordo com a carta que você usou naquela rodada. Pode ser de 1 a 3, ele espaça, pode andar. E aí, onde você parar, você vai fazer a ação com a força dos símbolos que estão ali no seu tabuleiro. Eu acho isso muito bacana. Você ganha recursos, você precisa de recursos pra você liberar casinhas que vão te dar melhorias ali nas suas ações no jogo. Você tem como você colocar, tem uma torrezinha no meio, assim, que você vai colocando seus trabalhadores ali, que vão te dando mais itens e vão te dar mais pontos também no jogo. Então, eu acho o jogo super, um rondel maravilhoso, um joguinho de rondel bem gostoso de jogar. Sempre me divirto com ele, eu gosto das cartas, eu gosto da arte desse jogo. Eu acho que o Shane tem a mãe nesse jogo.
É, e é deck building também. Sim. Então, assim, vocês já sabem que é o que eu mais gosto do Reino Ocidental. Eu adoro aquela mecânica dele, tipo o cabo, meio como se fosse um cabo de guerra da virtude, sabe? Se você tá indo pro lado da luz,
aquilo
você tá indo
é muito legal.
Pro lado da, das trevas, assim, e até que você chega e estoura. E aí você escolhe o momento certo pra estourar, é muito bom.
Exatamente, você tem que ficar balanceando ali, e é tipo assim, dependendo, você quer muito aquela carta, que aquela carta vai fazer o seu lado da treva andar e vai te travar, vai no seu lado claro andar antes da hora, e aí você tem que saber a hora certa de comprar uma carta boa, uma carta ruim. Eu acho isso muito legal, também gosto daquele cabo de guerra dele.
Acho sensacional.
Rapaz, esse eu nunca joguei também.
Olha só.
Top da Carol vai ser top 30 recomendações pra mim.
O Reino Ocidental eu prefiro ainda o Paladino. Jeans, mas com é melhor do que o Brás.
Pedro, eu nunca vai esquecer disso.
Não, na hora que eu vi que o Brás ficou tão baixo, você fala assim, o Pedro vai me xingar.
Relaxa, o Agrícola ficou no meu top 40.
E o 26º está ele, o Agrícola. Olha só. Olha só.
Oh,
olha só, o Agrícola.
Melhor do que o Brás também.
Melhor que o Brás. É fazendinha, né? Melhor que o Brás.
O Braço também é uma fazendinha de lúpulo.
Mas o Agrícola ficou nessa posição porque eu acho que tem jogos melhores do UV que vão estar mais acima. Eu gosto da ideia do fazendinha, mas eu acho que o Agrícola é muito apertado desnecessariamente. Eu ainda acho que Caverna é muito melhor, então Caverna tá no, muito mais no topo do que ele. Mas eu, nada que acho ruim, eu adoro o Agrícola, jogo o Agrícola, mas ele tá aqui, ele tá no meu top 30, tá no meu coração.
É, não, tá bom.
Também assim, muito baixo pro meu gosto, né? Mas sendo em vista que a pessoa jogou mais de 1000 jogos, dá pra, assim, aceitar em parte, né?
Parte, beleza.
Tudo bem.
A Agrícola é legal, a Agrícola é bom.
Já que o Fabs deu um excelente comentário, a Agrícola é legal, eu quero saber qual que é o 25º da sua lista.
O meu 25º é o Great Western Trails 2ª edição. É um jogo que eu gosto muito, mas eu sofro muito com ele. Então ele ficou mais baixo por causa do meu sofrimento, que eu adoro. Adoro a questão de, do jogo, de você fazer, comprar vaquinhas e coisas, mas eu sofro muito em questão de conseguir trabalhadores, porque, né, eu jogo com o Jorge corre, pega todos os trabalhadores, eu fico sem. Então eu sofro muito com a falta dos trabalhadores, que eu não consigo fazer ações melhores. E eu gosto de comprar vaca, então eu fico comprando só vaca, nunca ganho jogo. E eu me fico muito puta quando tem aquelas mãozinhas lá que faz você pagar pra poder passar na peça dos outros jogadores, entendeu? E eu acho que aquelas peças a gente tem que morrer todas. Mas eu gosto muito do jogo, eu adoro o jogo, eu adoro o deck build dele, você comprar as cartinhas, né, pra você poder conseguir fazer, vender mais ali. Adoro a viagem de trem, você vai andando no trem, vai colocando ali, vai colocando os trabalhadores aqui nesse espaço pra ganhar bônus. Acho o jogo magnífico, mas ele não tá nos meus 20 melhores. Eu acho ele magnífico, mas tem melhores, tem jogos mais magníficos aí.
Assim,
muito bom. Primeiro Carol, de Fister aí na lista?
Sim.
Vai ser o último?
Não, vai ser o último não. Vocês vão se surpreender.
Ok, aí tudo bem.
Carol, assim, eu não sei se você entendeu, mas o top 30 a gente começa do menor Pro maior, do 30 primeiro, o menos legal até o mais legal. Eu não sei se você entendeu aí na brincadeira.
Não, nesse caso daí eu tenho que defender a Carol, porque o GWT é o jogo do Fister que o pessoal, pelo menos aqui no Brasil, mais gosta, mas pra mim, dos de caixa grande dele, é um dos mais fracos, na minha opinião.
Pois é, é esse o rolê. Eu tenho 30 jogos aqui, mas eu achei outros do Fister superiores a ele, entendeu? Eu acho outros superiores. Uhum. E, Pedro, a gente tem o mesmo gosto, mas não quer dizer que a gente tem o mesmo gosto na mesma ordem, né? A gente gosta dos mesmos jogos, mas em ordens diferentes ali, entendeu? É.
Carol, você teve a parte hoje de comprar um Pai Titi, que você tá falando aí, velho?
O Pai Titi não tá na lista. Eu comprei não, só.
Graças a Deus.
Se tivesse, né?
O jogo nota 3? Jesus Cristo.
Você vai ver, tem só jogão aqui pra cima, Pedro, você vai ver.
Então vamos lá, né? 24º aí da Carol.
O meu 24º é o Copper Island.
Ah, muito bom.
Sim, é muito bom, porque é um jogo que você vai colocar, né? Cada um vai ter seus barquinhos que vão andando ali pra você ganhar recursos dos jogos, ajudando recursos, e você vai colocando peças de terreno na sua parte do seu tabuleiro ali, que vai gerar recursos pra você, que você tem que usar esses recursos pra fazer as construções, que vão liberar mais espaços pra vocês. Eu já falei dele aqui já em outros CorujaCasts, mas eu acho que é um jogo que você tem pouco espaço pra poder fazer juntar recursos ali, então você precisa rapidamente construir suas casinhas, fazer suas construções pra liberar mais espaços, pra você conseguir gerar melhor ali a sua maquininha, fazer render mais pontos, liberar mais trabalhadores. Então eu acho que, assim, é um jogo muito elegante. Ele pra mim tem um estilo do Terra Mística, assim, né, de questão de liberar, né, você vai liberando pra ganhar mais coisas ali. Eu acho ele sensacional, eu achei um jogo cabeçudo que eu tive que jogar, tipo, 4 vezes pra começar a entender o que eu tinha que fazer no jogo, que eu tinha que navegar, que o importante é fazer os barquinhos andar, pra você poder ganhar mais coisas, você ganhar recursos que estão, você vai navegando, você tem tabuleiro seu e dos seus jogadores, são todos conectados, e os seus barcos vão navegando pela direita e pela esquerda, e aí você vai passando pelas peças, que são as peças que você tem que colocar iniciais nas ilhas ali, que vai gerar coisas pra você, melhorias pra você no jogo, recursos, então você ganha dos seus, e se você passar na ilha dos outros jogadores, você também ganha deles, então você tem que andar com o seu barquinho pra conseguir ganhar mais coisas no jogo, só o seu não é suficiente. Então tô tentando aprender a andar ainda pra chegar no máximo, assim, entendeu? Mas eu achei o jogo fenomenal, me conquistou muito.
É, Copper Island pra mim é aquele tipo de jogo que transforma o seu cérebro, tipo, numa gelatina de tão fundido que ele
Sim.
fica, sabe? Então é o tipo de jogo que eu amo.
Pois é, porque você tem alocação de trabalhador, você tem ali 2 trabalhadores iniciais que você quer fazer todas as ações, não consegue fazer nada no jogo, você fica travadaço, e na hora que começa o jogo funcionar, e o jogo tá acabando já, né, porque se ele começa a funcionar bem no finalzinho, você fica vendo como é que o jogo é perfeito e maravilhoso. Sim.
É, tem as terrinhas empilhadas.
Sim,
é legal.
Exato. Acho muito legal.
Não joguei Copper Island, não posso opinar. Então vou deixar pra ele, que faz uns comentários bem legais aí. Fabrício!
Eu não joguei e não quero que meu cérebro vira gelatina. Então, não sei se eu jogarei.
É um jogo pesadinho.
Tá precisando ser mais triste, Fabrício.
Tá precisando mesmo, você tá muito feliz.
É os remédios, gente. É os remédios.
Em 23º está ele, o outro jogo do Reino Ocidental, que é o Arquitetos, que eu acho que é o melhor de todos, que ele é a alocação de trabalhador, que você vai colocando o trabalhador ali e, tipo assim, você vai fazendo as ações melhores de acordo com o número de trabalhadores seus que estão ali. Você vai ter cartas que vão deixar você ganhar mais recursos, fazer mais combos ali, mais coisas durante a sua alocação, independente das áreas. Acho isso muito bacana. Porque parece a interação dele, eu acho ok, que é de você prender os coleguinhas, sabe? Acho legal você pegar os coleguinhas, prender e depois vender os coleguinhas pra poder ganhar dinheiro, sabe? Acho interessante essa parte. É uma forma fácil de ganhar dinheiro do jogo. É... Então ele tem uma interaçãozinha ok, sabe?
Essas frases ficaram ótimas.
Não é? A gente tá falando de canibalismo, pra mim tem uns jogos que eu faço isso, mato coleguinha, entendeu? Então é isso aí. Prender os coleguinhas.
A gente tá falando de canibalismo, sabe que isso não vai pra edição, né? Mas
é
a gente vai gostar de saber.
Verdade, foi off o canibalismo.
Fiquei preocupado.
Cuidado.
Preocupado agora, estou rodeado de Jeff Dahmers.
Ai... E eu adoro o Arquitetos. Eu jogo com a expansão, né? Que você tem mais aquelas cartinhas que tem as barrazinhas vermelhas e amarelas que vão te dar um set collectionzinho de pontuações no fim de jogo. Acho bem legal. Gosto muito do Arquitetos. Eu acho ele super elegante. Um jogo bem gostoso de alocação de trabalhador. Que não é difícil. Eu acho que dá pra pessoas que são novas no hobby jogarem, entendeu? Eu acho um jogo bem gostoso. E bem... Tô sempre top pra jogar.
Muito eu bom. Acho um bom jogo de entrada, mas melhor do que Brass...
Isso aí não. Eu não comento mais não, mas falar que é melhor que o Viscondes...
É melhor que o Viscondes.
Eu falo maravilhoso.
Eu joguei uma vez só, eu lembro quase nada dele, mas eu lembro de ter gostado, só isso.
Eu acho que eu joguei mais o Arquiteto do que o Viscondes também, pode ser isso que eu achei melhor também.
É tudo bom. Carolina Elvira, número 22.
22 vai ter um jogo que o Fábio vai poder opinar. Opa. 22, olha aí, chegou, hein, Fábio? Chegou o momento de brilhar,
chegou,
hein?
Chegou a hora de brilhar.
Que é o Orleans.
Olha.
Pois é, o Orleans.
Não, pera. Você falar que Orleans é melhor que Brás.
Concordo.
Pedro, opinião é de quem mesmo?
Não,
é de quem
pode
mesmo?
Continuar, não, eu só pensei alto.
Ah, obrigado.
Eu só pensei alto, desculpa.
Ok, né? Porque, desculpa, você é do time de plano também, esqueço que você é do time de plano. É isso, Orleans eu acho tá excelente. Eu acho que é um bag build, né? Que você tá construindo ali, pegando seus trabalhadores, pegando as pessoas, né? E você vai colocando, alocando ela no seu tabuleiro ali pra conseguir fazer as ações. Tem uns específicos trabalhadores, né? As pessoas que você precisa pra fazer aquelas ações. Eu acho isso muito bacana. Gosto de jogos assim, que é tipo, por exemplo, Paladino. Tem isso, né? Que você tem as cores certas pra alocar também, então acho isso muito legal. É, gosto da ideia como você vai fazendo o mecanismo do jogo todo jogar, rodar ali do que você precisa. Você precisa das construções que vão te dar ações melhoradas, você precisa viajar que vai te dar pontos, você precisa estudar que você andar naquela trilha que vai fazer um multiplicador de pontos seu ficar maior. Acho o jogo muito legal também. Eu gosto das, né? Tem os controladores de rodada, né? Tem as pragas, tem os efeitozinhos que são coisas benéficas, tem coisas que vão te avacalhar ali no jogo. Acho ele sensacional. Tem a hora certa de expulsar também, que tem, né, você pode mandar a pessoa pra cidade, né, que aí você expulsa a galera lá, você fica sem eles pra ganhar recursos, acho muito legal isso, então, eu gosto de jogos que tem essa mistureba de coisas, sabe, então, ele também tá no meu coração também, gosto muito de Orleans, e eu quero só uma coisa, que quando eu comecei no hobby, eu jurava que o Orleans era do Uwe, e eu falava por causa da arte do Clemens França, porque eu não sabia essa coisa de designer, sabe, designer artista, eu vi os três jogos tudo juntinho lá no Clube Nerd, e eu falei assim, ah, eu quero jogar esse Orleans também, que é do Uwe, aí eu descobri que não, só o artista que é o mesmo, porque ele não era do Uwe.
Ele só é famous.
É bem feio. Tadinho.
Só é feio igual a todos os outros bonitos.
Tão feio com personalidade, né?
Sim, eles são todos bonitos.
E você joga com expansão, Carol?
Sim, jogo com as expansões. A gente tem todas as expansões.
Todas?
E, todas. E as promos todas também. Tem todas as promos que foram lançadas também. Sim, o Josh, ele foi pra essa e ele conseguiu pegar tudo. Não, não joguei o co-op ainda e eu não jogo aquele que tem interação lá.
Take That.
Isso, Take That muito fodido, eu não jogo com ele. Mas o co-op eu tava afim de jogar um dia ainda, não joguei ele ainda. Quero jogar esse modo.
Eu gosto muito de Orleans, foi até o primeiro jogo que eu comprei. Tipo, a conjunção de mecânicas dele é uma parada que é tão minha cara que eu nem sei, sabe? É um bag building e tal, e funciona muito bem.
Sim.
Mas pra mim hoje, depois de muitas partidas, sei lá, deve ter umas 15 partidas de Orleans, algo assim, eu consigo ver muito mais defeitos do que eu conseguia nas primeiras, sabe?
É.
E pra mim ele é mais desbalanceado do que eu gostaria, em especial porque se você não sobe lá na trilha do conhecimento lá, basicamente você não ganha, né? Então assim, você tem que fazer isso. Todo jogo que é tipo assim, ah, você tem que fazer isso, eu considero isso como uma grande negativa.
Olha, mas eu te falo que não
é... ganhar, viu?
Dá pra ganhar, viu? Porque eu sempre ganho usando subindo muito pouco nela. Eu subo nela, óbvio, não é, fico no zero, né? Porque você precisa ter um certo multiplicador ali, né? Eu subi ali, mas eu preocupo muito mais em viajar. Eu foco muito em viajar e eu ganho muito viajando. Joguei várias vezes só viajando, entendeu? Te focando bem na viagem. Colocar casinha, sabe?
Eu, já aconteceu eu ganhar uma partida aqui sem subir nessa trilha. Eu tava investindo em fazer tecido, que
também é
a
bom.
Maioria ficou de fora, e eu peguei o prédiozinho lá que fabrica, e eu peguei altos prédiozinhos que dá dinheiro. Então, eu fiquei farmando dinheiro o jogo inteiro, né? E dinheiro é ponto.
Dinheiro é ponto.
Aí no final das contas, acabou dando bom, assim.
Vamos aí para o 21º jogo da lista da Carolina Elvira.
O 21º é outro Fister, que é o Sky Mines. Sky Mines está sendo barra Mombasa, tá? Só porque eu gostei muito do tema novo. Eu sempre gostei muito da Mombasa. Ignorava o tema porque eu gostava muito do jogo, mas Sky Mines veio com um tema novo, com a representação do jogo, deixou o jogo mais bonito, a temática melhor, mais agradável, e veio já arrancando corações aqui e tá em 21º lugar. Eu acho muito bacana a ideia dele também, de ser um deck build, você vai tentando comprar cartas ali, que você vai juntando as, né, as ações ali pra poder conseguir fazer mais coisas no jogo. Você é obrigado a comprar cartas, se não comprar cartas você não evolui no jogo. Você tem trilhas pra você evoluir, pra conseguir liberar mais espaço pra fazer mais ações. Você quer expandir, né, no caso do Sky Mines, no plano planeta ali, você vai colocando as casinhas, né? Pra você ganhar mais recursos, ganhar mais ações. É essa ideia, né? Combine de ação é comigo mesmo, né? Então, tem a alocação de trabalhador, que você tem os seus discos de trabalhador que você vai usando pra poder ganhar mais recursos no jogo, pra poder ganhar ações extras no jogo. Eu também acho ele fenomenal. Não é um dos melhores elementos do Fister ainda, vai chegar no melhor ainda, mas ele tá nos tops aí, viu? Gosto muito dele.
Esse aí, geralmente, é o meu favorito do Fister. Eu acho ele sublime, como é que... Ele é realmente um euro triste, sabe? Eu fico muito triste jogando ele até a última rodada, mas na última rodada dá tudo certo.
Dá tudo certo, exatamente.
Eu sempre acho que não vai dar.
Eu sempre digo assim, nossa, vou fazer 0 pontos nesse jogo, de repente faço 1 milhão de pontos.
Exatamente.
Pegar os diplominhas, né, pegar, é muito bom, gosto.
Não joguei o Sky mais, mas joguei o irmão mais velho dele, que é o Mombasa, um jogo excelente. Como diria aquele cara lá daquela novela Senhora do Destino, fenomenal. E se você quiser comprar o Sky Mines ou qualquer outro jogo, você pode adquiri-lo na loja que é apoiadora desse podcast, que é a Loja Lúdica. E se você usar o cupom Coruja Lúdica, você vai estar ajudando ao nosso podcast. Então, confira sempre todos os jogos e lançamentos nacionais que a gente cola lá na Loja Lúdica.
Isso mesmo.
Então vamos para o 20º jogo da lista da Carol.
Sim, o meu 20º jogo é o primeiro jogo da linha T, que está aparecendo aqui os jogos italianos da linha T, que é o Tzolk'in. Tzolk'in eu acho também que é um jogo fenomenal. A ideia de você ter, né, você tá ali no teu aquele calendário, né, aquelas... Gente, me chama engrenagens maravilhosas ali no meio ali, em que você vai colocando seus pininhos e ele vai girando cada rodada, e aí você tem que saber o momento certo de tirar o seu pininho ali pra fazer as ações melhores. Tem hora que você fica desesperado porque você não tem mais pininho, você vai ser obrigado a tirar e não vai fazer ação nenhuma, vai fazer ação bosta. Eu acho muito legal isso, o desespero que dá. É você ter vários caminhos no jogo, várias opções de itens que você quer fazer, você querer abraçar o mundo e não consegue. E ele é maravilhoso, né? A arte dele é linda, eu acho ele muito bonito, eu acho elegante, aquelas caveirinhas são a coisa mais fofas que tem. Eu adquiri Low recentemente também. É, gosto muito, acho muito bonito. E acho um bom jogo, e é um jogo elegante também. Bem chique.
Muito bom, eu gosto bem.
Tzolk'in, muito legal, muito bom mesmo. É legal de conhecer. É o que eu tenho a dizer sobre isso, eu joguei 2 partidas só. E é isso.
Eu gosto bem do Tzolk'in. Ele, esse negócio das engrenagens dele é bem maneiro.
Tanta vontade de jogar esse.
E é mais um jogo de passar fome, o que é ótimo.
Também. É, também, exatamente. E aí, esse é um jogo que você tem que ficar, você fica preocupado com a comida o tempo todo, mas não é nada que te atrapalha você de conseguir jogar. Então, você consegue. Nem que você seja pegar pro meu jogador ali, pegar todas as comidas que estão na engrenagem principal ali, né? Que ficam tanto de comida ali, né? Então, nem se for fazer isso, desespero, você consegue.
Você já jogou com a estratégia de juntar 97 milhos e aí trocar eles por recursos e fazer todas as construções do jogo?
Não, nunca fiz isso. Já fiquei sabendo que tem uma estratégia maluca dessa, nunca fiz isso.
É, não, tudo bem. É, o jogo fica melhor sem isso.
Fica melhor sem isso.
Que coisa é essa aí? Virou companhia aérea agora? Ficar trocando milha?
Muito bom, hein? Um bom humor voltou pra esse podcast, mas a gente não dava risada. E Fabrício, gente, a partir de semana que vem vai estar nos deixando, vai trabalhar na Praça é Nossa.
É isso, cara.
Obrigado, Fabrício, te adoro, tá?
Eu achei que você ia zoar pelo fato de Tzolk'in estar melhor do que o Brass, mas...
Não, eu já cansei.
É,
não,
eu tava esperando
porque
essa.
Porque eu fui comentar isso aí e veio gente me dar tiradinha. Então, não vou comentar mais. Eu vou ficar na minha aqui, entendeu?
Não, eu acho que o Fabrício não faria isso, sabe?
O Fabrício ainda não merece o top 30 dele, não. Ele tem pouco tempo de casa.
Ele já fez.
Tem pouco tempo de casa.
É piada, cara. É piada. É piadinhas.
Entendi. Entendi.
Falando em humor e piadas, o nosso 19º jogo...
O 19º é um jogo que não tem muita piada, é um jogo triste, porque é um jogo bem euro triste, assim, porque você realmente mata as pessoas no jogo, que é o Village. É um jogo que você tem que matar seus familiares, entendeu? Eles vão envelhecendo e Nossa. Eles morrem, entendeu? Vão pras valas, vão ou pros livros da história da cidade, ou vão pra vala comum ali no cemitério, entendeu? Então eu acho que é um jogo poético, maravilhoso. Ele, você tem que saber a hora certa de fazer suas ações, gastar seu tempo no jogo pra você matar as pessoas certas, senão fudeu pra você. Saber a hora de enterrar as pessoas. Você tem que dar alocação, né? Na alocação de trabalho você não coloca em si bonequinhos, né? Mas você vai na ação ali, pegar cubinhos que podem virar outros recursos pra você no jogo. Eu acho que também é um jogo sensacional. É um jogo que funciona muito bem pra mim. Eu acho que ele tá bem redondinho. Assim, eu fiquei apaixonada desde o primeiro dia que eu vi esse jogo. Pretendo ainda ter um dia, um pra mim. Eu só não quero ter essa arte nova, porque eu achei que perdeu toda a graça. Eu gosto da arte antiga. Eu achei que ficou muito bobinho a arte. Não é justo pela elegância que o jogo tem.
Ah, mas mesmo mudando a arte, acho que a essência tá a mesma. Eu vi gente dando muito hate. Ah, mudou a arte, matou o jogo, gente. O jogo tá ali, só tá feio.
Pois é, eu só prefiro a arte antiga.
Então, assim, eu vi gente tecendo textões a respeito disso. E, cara, já... Não lembro quem que a gente entrevistou, já até falou com a gente, cara, às vezes licencia só o jogo e não tira a licença da arte e tal, às vezes o pessoal acha que vai ser melhor mudar e é isso mesmo. tem que mudar mesmo. Estamos em constante evolução.
Com certeza.
O problema é que ele ficou feio da forma errada, né? Porque se fosse, tipo, o Clemens Franz, o pessoal tava gostando, foda-se.
Sim, os Clemens Franz é maravilhoso.
Eu nunca joguei Village, então não posso opinar.
Sério que você não jogou Village?
Nunca nem senti o cheiro dele.
Você não jogou?
Eu nunca nem senti o cheiro dele.
Gente, nem você nem o Fabs.
Eu não, mas eu vou continuar assim, viu?
Próximo Coruja D aí, nós vamos levar o Village.
Tem lá a Luto Café, o primeiro nós vamos jogar.
Então, próximo
Achei
Coruja
que a gente
D.
Jogar o Anacrony.
Nossa, gente, não vai dar pra eu isso, eu vou ter formatura pra incidir.
Vai sim, vai jogar o jogo né? Sim. Vai jogar nem que for amarrado.
Falando em amarração, Carolina Elvira, 18º joguinho. Na sua lista, porque tudo isso aqui é joguinho, joguinho de papelão, brincadeira.
Eu acho que eu magoei muito o Pedro.
Boa demais.
Mas o meu 18º, ficou um jogo que você gosta, Pedro.
Uau!
É o Clinic. É o Clinic, que você gostou do Clinic, olha só. Clinic é o jogo em que vocês são administradores de um hospital. E vocês precisam administrar seu hospital da melhor forma possível. Colocar, né, fazer a sala de atendimento, fazer as enfermarias, colocar várias outras especialidades ali. E aí você, além de administrar suas instalações, como um bom tiny... Como um bom... Mas chama aquele jogo que tem de computador, gente? Esqueci. Tiny
Zoo
Hospital.
Tycoon.
Não é Zoo Tycoon, né? Mas eu tenho um de hospital.
Tem
que eu jogava.
Tem Hospital.
Sim, Hospital. Exatamente. Esse aí é maravilhoso, adorava ele. E igualzinho o jogo. Eu me sinto jogando um jogo de computador nele. Você ainda tem que administrar ainda, né, as pessoas que vão chegando, né, os doentes ali, e também tratá-las com os médicos corretos. Eu acho isso divino no jogo. Eu tenho a versão Deluxe, que vem com todas as expansões existentes no mundo. Eu não joguei com todas ainda, porque é muita expansão. Eu joguei recentemente com a... que tem um trailerzinho de comida, que você coloca em um lugar novo pros médicos descansarem. Aí, com o médico descansado, né, se deixa lá, ele ainda evolui, porque ele descansou, então ele fica mais inteligente descansado. Achei isso muito legal.
Olha,
é bem legal o jogo. Você tem as ações, seleção de ação ali, você vai fazendo as ações desse jogo, cada rodada ali, eu vou tentar fazer administrar melhor seu hospital, e você tem que planejar onde vai colocar as peças, vai planejar que doentes você vai receber no seu hospital, quais profissionais você vai ter, a quantidade de profissionais, o estacionamento do hospital você tem que planejar, que senão você fode todo o jogo. Se você não tem lugar pra colocar o carrinho, não tem como você receber ninguém no seu hospital, e isso é assim, desesperador, porque os carrinhos aqui deixam o jogo apertado. Eu acho o jogo excelente, gostei muito do Clinic, me apaixonei com ele, e é um jogo extremamente absurdo, mas muito bom.
Eu acho que eu fui o único aqui, além de você, que jogou. O Clinic é assim, cara, sensacional, sensacional mesmo. Totalmente fora da curva, é um jogo assim que já tinha lido sobre ele. Quando eu joguei, aumentou ainda mais o meu prazer pelo jogo. E o Clinic, ele tem umas paradas bem inteligentes, assim. Tipo, você tem uma máquina de teleporte lá pra poder andar entre andares. Não é um elevador, gente, é uma máquina de teletransporte. Eu joguei com duas expansões. Joguei com a expansão... Não, foram três. Três expansões. Joguei com a expansão das grávidas, que sinceramente eu achei bem aquém em comparação com a expansão das grávidas do Dice Hospital, com a dos idosos e a da TV a cabo. Joguei com essas expansões e sensacional, cara. O jogo é maravilhoso. A expansão das grávidas é só tipo assim, você tem que colocar ela no quarto, não te dá nada mais nem nada menos por isso, diferente do Dice Hospital. A dos idosos é legal porque eles exigem um cuidado maior, só que eles te dão um retorno financeiro bem maior também. E o da TV a cabo, você ganha um bônus lá por ter TV a cabo no quarto do hospital. É basicamente isso.
Ah,
é
bem legal mesmo. Eu não joguei com elas.
O jogo é bem inteligente.
E, ô Carol, você joga o Clinic do mesmo jeito que você joga Dice Hospital? A vibe de óbito também é alta?
Opa.
Não, você acredita? Dice Hospital eu matei muito mais. Eu nunca matei ninguém no Clinic.
Matei muito mais, olha aí.
Se eu pudesse, eu matava 1000. Carolina Elvira, 2023.
Ai, no Clinic eu nunca matei ninguém. Eu consigo tratar todo mundo no Clinic. É mais tranquilo essa questão.
Muito bom.
Então, falando em morte, né, e hospital, 17º lugar, Carol?
o meu 17º é o outro jogo da linha T que está na minha lista, meu top 30, que é o Tiletum. Tiletum. Que está para vir pro Brasil pela Mosaico. Tem um ano já que a Mosaico tá enrolando, mas um dia eu cheguei. Ele é mais um jogo italiano do Simone Luciani e do Daniel, né, Tassini. Ele é um jogo muito gostoso de jogar. Você tem um sistema de ações de dados ali, né? Você vai rolar os dados devem ser posicionados nos números ali que vão ser as ações do jogo. E cada rodada muda qual vai ser o número daquela ação. E é o seguinte, o dado te dá recurso, então se por exemplo, tá um dado 5, 5 rosa, por exemplo, é de alimento. Você ganha alimento ali, 5 de alimento, só que porém no espaço que tá os 5 de alimento, você vai ter como se fosse o verso do dado, vai estar o 2. Então você vai fazer aquela ação com força 2. Então se tá no dado 1, você ganha 1 de alimento, né, 1 de todo recurso ali, e você faz aquela ação com força 6. Então assim, você tem que saber qual dado pegar, se você quer recurso, se você não quer recurso, se você quer fazer a ação mais forte, mais fraca. Então ele vai ter né, a quantidade de ações que você vai fazer ali, você tem como fazer mais ações, você tem muito bônus, você ganha bônus demais nesse jogo, que por mais e você tem muito bônus, mas você tem pouco espaço pra receber esses bônus. Porque tem as peças, né, os tiles de bônus que você vai colocar no seu tabuleiro ali de jogador. Só que são só 4 espaços. Então tem hora que você vai receber um bônus, você não consegue receber. E é triste, aconteceu isso comigo, que eu joguei esse jogo ontem, né, e aconteceu, eu não consegui pegar e eu precisava muito desse bônus pra poder conseguir fazer uma ação e me ferrei. É, mas é isso, você pega e faz ações. E as ações são, assim, diversas. É você andar pelas cidades ali com sua... Você tem uma caravana que você vai andando e vai, pode construir novas cidades pelas cidades da Europa. É, você quer fazer isso pra ganhar mais peças de bônus e também, dependendo das cidades que você tiver, são pontuações de fim da rodada. Tem 4 cidades que são sorteadas. No modo base não são sorteadas, são designadas, mas no modo mais avançado você sorteia. E essas 4 cidades vão dar pontos pra vocês também de acordo com o tipo de pontuação sorteada a cada rodada. É, então você tem que ir com a sua caravana, construir casinhas nesses locais pra você garantir que você vai conseguir pontuar naquela rodada. Você tem um arquiteto. Esse arquiteto é outro que vai andando também pelo mapa e ele vai construindo pilastras pra você fazer as construções daquelas cidades. Então tem os monumentos histórico de cada cidade ali, você vai construir com pedras, que vai te dar, gerar muitos pontos. Tem algumas que dão, tipo assim, pode dar, tipo, 20 pontos. Eu fiz uma que deu 26 pontos. Não, não foi 26, não. Foi 16 pontos. Eu acho que o máximo é 16, pode dar. Mas eu fiz uma que deu 16 pontos, que é muito ponto, assim, de uma vez. É, e aí você quer construir suas pilastras. Só que você tem pilastras limitadas que você consegue liberar fazendo contratos. Aí tem um outro espaço no jogo que você é uma outra ação, que você pega contratos pra colocar nesses espaços de bônus, você junta recursos pra cumprir esses contratos, que aí você coloca em espaços designados no seu tabuleiro para liberar novas pilastras. Isso assim, é excepcional. Todo esse mecanismo, você faz uma coisa para fazer a outra no jogo, igual você quer. Você tem casinhas, você já começa com algumas casinhas iniciais, tem 2, e tem mais no seu tabuleiro presas. Aí você precisa contratar pessoas, que é uma outra ação do seu jogo, que você tem que contratar essas pessoas, colocar nesses espaços de casinhas para liberar as casinhas, para conseguir colocar mais casas no seu tabuleiro. Então assim, é um jogo que uma ação tá interligada à outra, e funciona, assim, magnificamente. É um jogo que, nossa, do primeiro dia que chegou em Essen, foi um dos primeiros que eu joguei, assim, e fiquei, assim, totalmente apaixonada pelo jogo. Eu adoro como ele funciona super bem, como tá todas as ações ligadas na outra, então você não tem como você investir só em uma coisa, você tem que fazer tudo no jogo, entendeu? Você tem que olhar pra todos os lados, então, acho, nossa, divino o jogo.
Muito bom. É, eu não joguei, Fabrício não jogou, Alice jogou, Tileto?
Não, eu não conosco, mas é um desses pesadões aí que o pessoal fala bem. Mesmo, sem interesse.
É um pesadão bom, viu?
E triste, né?
E triste.
Sempre. Tem que ser triste.
Eu falei, é aquela lista favorita do Eurogamer Triste, a minha, tá? A minha é a lista do... Se você quer virar um Eurogamer Triste, pegue todos esses 30 jogos e jogue.
Então, é se é bom, é claro que é triste.
É óbvio.
Óbvio.
Meu 16º da lista vai ser o primeiro do Suti. Tá na lista aqui, do Suki, eu não sei mais pronunciar o nome dele. Suki.
Eu sempre falei Suki.
Suki, né? É Suki. É do Suki, que é o Marceneiros, que também chegou recentemente e já conquistou um alto local já na lista aqui. 16º local. Já veio já destruindo vários jogos, porque foi amor à primeira vista, Marceneiros. Marceneiros já falou bastante dele aqui já, que eu e Pedro adquirimos recentemente e virou paixão nossa. Jogo ele sempre que eu posso. Eu ainda baixei ainda o Marceneiros Run and Write, que tem disponível no BGG, Print and Play, quem quiser, tá, gente? Tá disponível, você pode só baixar e usar os dados do Marceneiro pra jogar ele. Achei bem interessante a ideia do Print and Play, achei apertadíssimo, mais apertado do que o jogo de tabuleiro. Achei ele magnífico a questão de você selecionar a seleção de ação dele, como você vai... As ações, né, pra você fazer, ficar travado ali por causa da rotação ali que tem, né, das setinhas aqui no tabuleiro, na roda ali, né, de ações. Não é rondel, tá roda.
É... Eu ia fazer uma piadinha, mas e aí, Marceneiros tem rondel ou não tem rondel?
Não é rondel, gente. É, procure mais pra explicar
então,
sobre mecânicas.
Então quer dizer que Marceneiros é um rondel melhor do que o...
não é rondel, então não é mesmo, não pode comparar um com o outro. Mas eu gosto da ideia de você realmente é um jogo que, por incrível que pareça, é um jogo euro, que a temática está completamente inserida no jogo. Então isso que me conquistou mais ainda, porque eu não achava que seria possível estar tão assim, um jogo estar tão com temática tão presente e ainda ser um euro triste, sabe? Ser aquele jogo que é absurdo, que você sofre o jogo inteiro, você acha que não vai conseguir fazer nada, e aí você consegue cumprir seus contratos, você consegue fazer tudo no jogo, e é perfeito. Ele, nossa, funcionou perfeitamente pra mim.
Legal, esse eu tenho realmente muita vontade de jogar. Pena que não deu pra jogar aquele Coruja Day lá.
Pois
mas,
é.
Nossa,
no próximo
tudo
você
indica
joga.
Que eu vou gostar muito desse jogo.
Eu fiquei conhecendo ele no Coruja Day, né? Jogou eu, a Carol, o Jorge e a Isaura. E, cara, muito bom esse jogo mesmo. Ele realmente é um jogo super cabeçudão. Mas, assim, todos esses euros tristes, mas que tem interação positiva entre os jogadores, sabe? Sempre me conquista muito fácil. E a máquina dele é bem intrincada, bem legal de aprender a usar. Então, assim, realmente, acho que esse aí realmente merece. Tá bem alto nas listas aí, acho que o pessoal tem que prestar mais atenção nele.
Sim.
Bom, o Marceneiros é sensacional. Adoro Marceneiros. Assim, recomendo ele 300%. Você conhecer. Vamos evitar o consumismo. Mas esse jogo é sensacional. E assim, se você não jogou ainda, dê um jeito de jogá-lo. O jogo é muito bom mesmo. Assim, super bacana. Ele é redondinho. Tudo funciona e tal. E é um jogo de rondel que não tem rondel, né, Carol?
Exatamente. Jogo de rondel que não tem rondel.
Isso aí.
Isso aí. 15º está o Suburbia. Meu primeiro jogo de tabuleiro comprado. Primeiro que eu comprei com meu rico dinheirinho. Meu suado dinheirinho que eu paguei de 6 vezes. Mas Suburbia me conquistou por ser um joguinho de construção de cidade. E aí foi aquele momento que eu falei, nossa, eu amo SimCity. Um jogo tipo SimCity, apaixonei. E eu gosto da combinação das peças. Você vai juntando, vai ganhando recursos pelo que está adjacente. Você precisa fazer o dinheiro rodar, mas ao mesmo tempo você precisa aumentar a sua reputação. Só que se você aumenta reputação demais, você vai andando na linha da população da sua cidade demais, e aí vai diminuindo a sua renda, a sua reputação também. Eu gosto dessa ideia desse jogo apertado, assim, que você tem que planejar muito a hora certa de ganhar cada trilha ali, você precisa de dinheiro pra comprar as peças estão ficando mais caras, é ficando mais difícil a vida. Eu acho que o jogo, ele me conquistou muito. Ele pode estar muito pela questão sentimental de ser o primeiro jogo aqui em cima, pode, mas eu ainda acho que é um jogo maravilhoso. E a arte ainda do Clemens Franz, entendeu? Então, assim, merece estar no 15º.
É positivo isso aí?
Positivo! Uai, positivo.
Então tá ótimo. Só pra saber mesmo. Só
eu gosto do Clemente.
Assim.
Joguei Suburbia na outra semana e eu achei realmente ele bem sensacional. Não esperava ser tão bom. É um jogo que eu quero jogar mais vezes.
Sim, iremos. Acho que o Pedro tem também. Eu tenho, o Pedro também deve ter.
Eu tenho. Super. Pois é. 14º jogo da Carolina Elvira.
É, o meu 14º também é mais um jogo que eu conheci o ano passado, quando veio de Essen, foi o Autobahn. Autobahn é um jogo que você está construindo a Autobahn, né, na Europa, e você está fazendo, né, a construção ali, e além da construção da Autobahn, você tem que fazer as entregas de mercadorias, né, que a estrada está melhorando, você está construindo a estrada ali, então você tem que fazer, né, começa a entrar a movimentação de caminhões ali. Só que é o seguinte, você no jogo, você tem que construir, tem várias ações que você vai fazer, você tem cartas. E também é um deck building. Você vai fazer as suas cartas. Elas vão ter tipo de recurso, tipo de ação para fazer no jogo. E a cor da carta vai dizer onde que você pode fazer aquela ação. Que pode ser construir estradas, duplicar as estradas, construir posto de gasolina, começar a fazer as rotas de caminhões e só.
E só.
É isso, fazer as ações, é isso. E porque tem umas ações de liberar chavinhas pra você for conseguir fazer mais coisas, liberar mais bônus no jogo. Mas você tem essas ações no jogo. Então você tem que descer a carta, você faz aquela ação. Só que tem um limite de ação que você pode fazer, né, por vez ali. Então, uma, duas, três vezes, de acordo com o tanto que você já evoluiu no jogo, que você tem uma trilha que você vai evoluindo, que vai liberando ali você de melhorar a quantidade de vezes que você pode fazer aquela ação por vez, por rodada ali. E aí você vai ganhando algumas cartas também, de acordo com que você vai andando nessa trilha, de acordo com que você vai desbloqueando o seu tabuleiro ali, que tem as chavinhas que você desbloqueia, né, que você pega, que você desbloqueia alguns locais pra você ganhar mais itens, ganhar, andar mais aquela trilha, e também você quer também construir mais estradas, construir postos de gasolina, fazer as suas rotas, fazer suas entregas ali, tudo pra ganhar dinheiro, que é muito importante ganhar dinheiro no jogo. Dinheiro todo é a base de dinheiro ali, você sem dinheiro você não faz nada no jogo. E
nem
você,
na vida, né?
Isso. Nem na vida. E além disso, o principal do jogo, o importante, não importa o que você tá fazendo no jogo, você pode fazer tudo isso. Se você não pegar e colocar, contratar pessoas, se você não pegar suas pessoinhas e colocar, alocar elas no prédiozinho de contratação, você não ganha ponto. Então você quer construir, tem que construir estradas em todas as cores pra você colocar as pessoas nos locais certos. Tem um tabuleiro que é só pra você pegar os seus trabalhadores e contratar eles pras cores certas. E de lá, eles vão ser promovidos. A promoção é que vai dar a sua pontuação de jogo. Então se você não promover pessoas, você não pontua nada no jogo. Então é importante você promover. Aí você tem que ir colocando gente, tem os locais, os assentos lá que você vai colocar as pessoas. Quando enche aqueles assentos, elas são promovidas e sobem. Quando elas sobem, elas começam a valer pontos. E aí você, depois, faz o momento que as pessoas subiu, tem, né, ações que permitem você subir elas mais, que aí sim você vai ganhar pontuações multiplicadores ali de acordo com cada item que você fez no seu jogo. Construiu mais postos de gasolina, fez mais entregas, dinheiro, itens que você liberou no seu tabuleiro, tem várias coisas. A expansão adiciona mais, tem umas expansões que vem junto, né, que eu peguei o Kickstarter dele, que adiciona mais promoções que você pode fazer. Então, assim, você tem que focar em promover sua galera, que senão você não faz ponto. Tacar a gente lá, subir, aí tem multiplicador 1, 2 e 3, você quer chegar no nível 3, pra você conseguir multiplicar por 3 tudo que você fez durante o jogo. Então, assim, é um jogo cabeçudíssimo, é um jogo dificílimo, mas é maravilhoso. Porque é isso, porque é muito difícil, você fica sofrendo o jogo inteiro, e na hora que você vê sua pontuação no final do jogo, você fica muito feliz. Porque se você conseguiu, né, fazer, né? Se você conseguiu fazer o jogo rodar, né? Eu adoro ele.
Não joguei, mas está na minha lista de quero conhecer, e é um jogo que, né, os patrões aí tem que levar em consideração que se não promover os funcionários, gente, os funcionários não vão fazer as coisas.
Não é? Exatamente.
É, Pedro, é assim que funciona?
Exatamente. Então, assim, é esperto aí, chefias. Quero conhecer o Autobahn, inclusive, da outra vez que eu fiz, né, essas trocas com a Carol, eu só não peguei o Autobahn pelo peso dele.
É.
Porque eu fiquei um pouco receoso, assim.
Ele é bem pesado. Nossa, a primeira partida você vai sofrer, mas depois você pega o jeitinho dele. Ele é bem pesadinho, assim, ele dá uma dorzinha de cabeça boa, viu? No meio do jogo você quer largar tudo, desistir, mas você continua. Meu 13º jogo está o Bitoku. Jogo. Sim, Bitoku é um jogaço. Ele é lindo, maravilhoso. A arte dele eu acho perfeita. É um jogo gigante. Não sei como que cabe tudo aqui naquela caixa. A caixa é grande também, mas assim, tem muita coisa no jogo. Você tem uma temática bizarra no jogo, né? Que você tem os elementos yukais, os negócio que nome esquisito lá, Yokohama lá, Yokama, tem um bancho de trem lá esquisita, mas assim, tirando
Yokohama,
Yokohama é outra coisa. Yokohama é outra coisa, calma.
Ah, eu não decoro o nome desses trem. Quando eu fui fazer o short dele, eu tive que ficar meia hora decorando o nome dos trem e consegui gravar o short dele. Mas ele é um jogo que você... É outro jogo que você tem muitos caminhos pra seguir no jogo. Você pode focar em... Não precisa focar em uma coisa só. Você consegue focar em várias coisas, consegue focar em uma só. Você pode traçar que tipo de partida você quer fazer naquele momento. É um jogo que funciona super bem. As ações nele, você tem dados que você posiciona os dados de um lado, que aí você permite fazer algumas ações de acordo com o número do dado. Você tem, né, quanto mais alto o dado, melhor aquela ação que você faz. Depois você atravessa aquele dado rio, que aí ele diminui a força dele, mas ele vai te dar cartas ali, deck building também, ele vai melhorar o seu baralho pra você fazer ações melhores mais pra frente. Você posiciona cartas pra fazer as ações e as cartas que liberam os dados pra você usar. E aí ele tem trilhas que vai te dar pontos e recursos no jogo, né? Ele tem essa parte dos dados que permite fazer as ações. Ele tem as cartas que tem as ações ou recursos pra você juntar, que você precisa juntar recursos durante o jogo. Ele tem ainda nessas caminhadas que você faz, tem a trilha lá que você faz, tem uma trilha de cartas que você vai descendo ali do seu tabuleiro, que você vai andando, que também vai te dar pontuações durante o jogo também. Ele tem vários caminhos pra seguir. É um jogo também que eu achei assim, que você olha, assusta no começo e fala, nossa, não é possível que um jogo desse vai funcionar, porque ele tem muita coisa, mas olha, funciona super bem. É um jogo que eu paro de jogar, eu acabo a partida dele e falo assim, nossa, eu vou jogar de novo, porque apesar de ser que é muito longo, é muito absurdo, não dá pra jogar de novo, mas dá uma vontade de jogar pela segunda vez, assim, porque você quer fazer mais no jogo, você quer conseguir mais, você quer pensar num outro caminho pra seguir. Então achei um jogo excelente, conquistou-me esse ano mesmo que eu conheci, e já tô com uma cópia já pra mim já, porque eu não aguentei esperar não.
Legal.
Muito bom. Esse aí eu joguei inclusive com um ouvinte nosso, o Guilhermo, e nossa, achei o jogo sensacional também. Não esperava ser tão bom, mas superou muito todas as expectativas que eu tinha, além dele ser belíssimo, ter essa Sim. vibe meio viagem de Chihiro ali assim.
É, a primeira vez eu joguei com Moita, a primeira vez.
Muito bom.
Não joguei, mas vou confiar em vocês. Então agora vamos lá, né? O jogo Whisky da Carol, número 12.
O jogo Whisky é um jogo que você quer muito comprar, Pedro, e não consegue, que é o Gran Austria Hotel.
Eu já desisti, já, tá ligado? Eu já desisti. O pessoal quer preço de ouro, quer... O hotel que estão vendendo quarto aí é aqueles hotel 5 estrelas.
O meu é a versão deluxe, então, assim, pelo preço do básico que as pessoas querem, eu posso me dar uma deluxe por R$1.700, assim, acho de boa.
Olha aí,
acho de boa.
Proporcionalmente, né?
Ah, é porque eu nunca quero vender, entendeu? Mas se o Pedro quiser comprar muito, entendeu?
Não,
eu compro.
Nunca mais quero jogar esse jogo na minha vida.
Mas Gran Austria Hotel, eu acho divino esse jogo. Você tá tentando receber, né, seus visitantes ali, né, do seu hotel,
hóspedes.
Né? Então, hóspedes, né? Visitantes é ótimo, é hóspedes. É, então você tem que agradar, você atrai seus hóspedes dando comida pra eles, né? Você dá comida pra eles e coloca eles no quartinho depois. Eu acho muito legal essa ideia. E o que eu mais gosto no jogo é que tem as cartinhas verdes que são o UV, tem o Clemens France, tem um band designer lá que eu me divirto. É obrigatório, toda vez que eu jogo Gran Austria Hotel, eu tenho que pegar a carta do UV pra mim. O UV tá sempre hospedado no meu hotel. Eu joguei ontem legal. E o UV estava
Fica
no meu hotel.
Dica do bloco aí, hein?
Não, eu não deixo ninguém pegar. O UV é meu. Ninguém pega ele. Segurar, eu já deixo lá os strudel e o cafezinho. Eu sei até que ele gosta. Ele gosta de 3 strudels e um cafezinho. Eu, quando eu for conhecer o UV pessoalmente, eu vou levar strudel pra ele. Mas eu acho um jogo sensacional. É um jogo que, por mim, deveria ter 15 rodadas. Só 7 são poucas, porque sempre fica aquele gostinho, nossa, eu consigo fazer mais, e eu acho ele divino, acho a questão de administração ali dele, de recursos, de dinheiro dele também funciona perfeitamente, assim, ele merece o 12º lugar dele.
O Gran Austria Hotel é um jogo sensacional, eu adoro esse jogo, e assim, se você não conhece, tem que conhecê-lo pela questão de dar uma oportunidade. O jogo é, assim, muito bacana, ele é extremamente inteligente, sabe? Um jogo que eu já cansei de falar, eu não vou falar mais pro Cela trazer de novo. Então, Cela, não quero que você traz mais. Não quero mais. Não quero
Cansou.
Mais. Não, porque aí às vezes eu falo que não quero, aí você vai atrás.
Ah, vai ao contrário, né?
É
que você lembra que ele escuta, né? Porque eu pedi o Acrópolis e chegou na mesma semana, né?
Então, assim, Cela.
Esse eu nunca joguei também. Tá na lista.
Quero mais.
Nunca joguei.
Tem que jogar. Você vai gostar, viu? Você vai gostar.
Quem sabe?
Interações saudáveis no jogo. Você pega o dado que o coleguinha queria e ele quer te matar? Sim, mas é saudável.
Comendo, jogo muito, muito bom mesmo.
Fábio, você não jogou ele também, não?
Não, esse eu não joguei, não.
11º é um jogo também triste, jogo sofrido. Tô pensando aqui, acho que daqui pra frente é mais sofrimento. Não, mentira, tem uns que são menos sofrimento. Mas esse é um sofrimento bom também, que é o Carnegie. É um jogo que você também sofre o jogo inteiro, mas é um sofrimento gostoso, assim, entendeu? De tipo, você vê que a vida é apertada mesmo, que é difícil, entendeu? Mas você consegue. Mas no Carnegie você é filantrópico, né? Que você tá tentando expandir pelas cidades ali, né? Você tá gerenciando departamentos ali, você tem que expandir os departamentos. Você tem trabalhadores, você vai alocar os trabalhadores para fazer aquelas ações, você vai, né, expandindo pelas cidades ali dos Estados Unidos, você tem que fazer doações no jogo, e é um jogo que você é econômico demais, você precisa de muito dinheiro para conseguir fazer as ações, e você nunca consegue dinheiro, você precisa de trabalhador fazer as ações, e você não consegue trabalhador, e é o que mais me encanta no jogo, que me encantou muito no jogo, foi o esquema de seleção de ações dele, que é você na sua vez, você vai escolher onde você vai colocar o marcador ali, né, que região, qual ação você quer fazer, né, o tipo de ação, até os símbolos das ações ali possíveis, e aí é aquele símbolo ali pode ser que dê uma pontuação numa região, pode ser que permite você fazer uma doação. Então eu achei esse sistema de escolha de ações dele, assim, fenomenal. Achei que pra mim era uma coisa meio inovadora, assim, não lembro de ter visto isso, esse estilo, assim, em nenhum outro jogo. Ele é um jogo lindo, maravilhoso. Eu acho a escolha de tons pastéis nele maravilhosa. É um jogo muito bonito e é um jogo, assim, estressante pra jogar, mas muito gostoso de jogar.
Finalmente chegou um jogo aqui com arte bonita, né? Né, Carol?
É verdade.
Ah, vai só piorar daqui pra frente. Vai chegar os momentos do UV agora. Aí vai só piorar.
Esse pessoal que é hater de Ian O'Toole não sabe o que tá falando.
Carnegie é um jogo, assim, belíssimo, super inteligente, super bacana. É um dos jogos mais bonitos que eu joguei e um dos mais legais também. É tudo bem encaixadinho, tudo faz sentido, sabe? É, o jogo é sensacional. Eu queria tê-lo ou conhecido antes, mas estou feliz por tê-lo conhecido agora. Um jogo muito, muito bom mesmo. E recomendo para a galera conhecer. Se não me engano, ele tem uma implementação no BGA.
Eu acho que tem.
Então vamos pro 10º lugar. Top 10 começando, mas antes de falar o top 10, eu tenho que dizer para vocês: nos seguir nas redes sociais, @LostTalkBG, Instagram, Twitter e Facebook. Entrar no nosso grupo do WhatsApp, losttalk.com.br/WhatsApp. E se você puder e você quiser, segue a gente lá no YouTube também, vez ou outra. Sobre uns videozinhos lá. Então dá moral pra nós. É sobre isso. Vamos lá para o 10º lugar, Carol.
10º lugar está o o primeiro... No primeiro não, né? Já teve o UV, que já teve. Teve a Agrícola, verdade. É, mas tá o segundo do UV na lista e agora vai começar um festival de UV seguido. Se você não gosta do UV, pode desligar já, porque vocês estão ferrados que eu vou falar demais dele. Mas agora o primeiro é o Atiwa. Atiwa, um dos mais recentes jogos do UV. Ele é maravilhoso. É um joguinho que você está alocando seus trabalhadores para fazer as ações, que é tirar... Você tem o seu tabuleiro, né? Vou começar a primeira parte do tabuleiro. Você tem um tabuleiro que tem vários recursos ali travados. Então, você, tudo no seu jogo, você vai remanejando os seus recursos ali. Então, você tem que tirar eles do... né? Você tem que fazer as ações com os seus trabalhadores para tirar aqueles itens do seu tabuleiro, colocar na sua cidade, nas suas cartas de vila que você vai ter, nos seus terrenos que você vai ter ali, porque cada vez você liberando aqueles recursos ali do seu tabuleiro, vai te gerar mais recursos de outros tipos. Que pode ser árvores, que pode ser laranjas, que pode ser morcegos. Você vai liberar famílias e você, né, como um bom jogo do UV, você tem que alimentar a sua família. É, e você tem que ter animais nas suas cidades, nas suas vilas ali, pra você conseguir alimentar a sua família. Você liberando as cabrinhas, por exemplo, eles ficam muito felizes tomando leite, então só o leite da cabra já é o suficiente pra sua família. É, então é um gerenciamento que você tem que ter de recursos no jogo e o gerenciamento de ações que você vai fazer naquele turno. Então são só 3 trabalhadores, é muito apertado. Você fazer as ações na ordem certa, do jeito certo, pra conseguir fazer a sua vila crescer ali e funcionar, é assim, sensacional. Eu vi muita gente lá fora falando mal do jogo porque ele veio como se fosse um jogo avançado do UV, mas que as pessoas esperaram que seria um jogo muito cabeçudo, tipo caverna ou tipo banquete, e não foi. É um jogo mais simples de regra, vamos dizer assim. Mas a galera tem que pensar que ele tem uma estratégia por trás do jogo que deixa ele meio cabeçudo, entendeu? Tem uma forma de como você conseguir gerenciar tudo no jogo. Se você não pega a ideia do que você precisa fazer no jogo, você acaba sofrendo muito durante as partidas. E o principal do jogo é, a capa do jogo é o morcego. Você tem que ter um morcego. A ideia do jogo todo é que você precisa de morcego, que o morcego é que vai fazer ajudar você a reflorestar a sua vila. Então você precisa ter morcego. Então essa galera que joga sem ganhar muito morcego, não tá sabendo jogar. Entendeu? É igual o GWT, não é questão de criar gado. Esse aqui é de morcego, entendeu? Você tá criando um morcego. E eu acho assim, a Tiwa, ele, nossa, ganhou muito meu coração. Tá aqui no top 10.
Tiwa é um jogo totalmente fora da curva. Eu gostei pra caramba quando eu joguei. Me surpreendeu muito. Não esperava que fosse ser um jogo tão legal assim. Eu esperava um jogo bom, mas não um jogo tão bom. Entendeu? Foi uma grata surpresa. Quero muito que alguma editora traga para território nacional.
Eu acho
nacional.
Que tem chance, viu?
É, eu quero saber quando ele vai sair aqui.
Pois é, eu acho que tem chance dele sair.
Queremos.
Aqui.
Eu achei sensacional também. Eu pensei a mesma coisa que o Pedro sobre o Atiwa. Era um jogo que eu não dava tanta atenção assim, mas eu achava que ia gostar. Mas ainda acabei achando sensacional também. Achei muito, muito bom mesmo.
Então vamos agora para nono lugar.
Nono lugar está o Wingspan. Wingspan, da Elizabeth Hargrave. É um jogo que, assim, ele, no primeiro dia que eu joguei esse jogo, eu joguei 3 partidas seguidas. Eu não consegui parar de jogar ele. Eu achei a ideia dele, assim, fenomenal. Tenho todas as expansões lançadas aqui do Brasil. Fico sonhando com as outras saírem logo. Eu não me importo com a quantidade que ele é um jogo, não me importo com a quantidade de cartas, porque por mais que tenha muita carta, tem muita carta parecida no jogo. Então você consegue suprir todas as suas necessidades no jogo ali. Eu acho muito sensacional a ideia do você descer a carta pra melhorar as suas ações no jogo. Nossa, a arte do jogo é linda. Os pássaros ali, todo estudo teve dos pássaros, a quantidade de ovos que cabe no ninho, o tipo de ninho, a envergadura do pássaro, o que ele alimenta, assim, o que você precisa de recursos tem que juntar, tudo. Nossa, eu acho assim, um jogo divino. Eu acho que ele, eu até achei que ele estaria, me surpreendeu, que eu achei que ele estaria até mais em cima assim, entendeu? Mas ele me surpreendeu muito nele. Eu acho que funciona super bem, eu sou apaixonada com ele. É um jogo, o Wingspan Asia, né, chegou o Asia aqui pra 2, que ele adicionou um controle de áreazinha ali, que você, quando libera, você desce um pássaro, você pega uma pecinha sua e coloca ali de acordo com algumas características, que é o que tipo de alimento que o pássaro come, pra que lado que ele tá olhando, envergadura, ninho.
Pra que lado ele tá olhando?
É isso, tem umas pedacinhas lá, tipo assim, você tá olhando pra direita ou pra esquerda, sabe? Tem uns lugares que você coloca. Se o pássaro olha pra esquerda, você pode colocar nesse local esse seu marcador, entendeu? E aí, esse controlezinho de área, né? Que é o meu controle de área, você vai ter pontuações da rodada agora, vai ser de acordo com esses marcadores seus. E aí, então, você vai olhar, por exemplo, tá mais na borda, colocou seus marcadores mais em alimentos, colocou seus marcadores em linha reta. Então, tem vários tipos, colocou mais desse tipo de terreno, entendeu? Você colocou no terreno, né? Qual terreno você colocou mais ali. Então, todas as suas pontuações de rodada vai ser de acordo com os seus marcadores. E no final do jogo, jogo, você vai olhar seus marcadores, né, os tom numa linha mais, né, conectados ali, os mais conectados, e vai ganhar um ponto pra cada um. Eu achei sensacional esse do Ásia. Eu jogo direto, né, com a parte da Ásia, quando tô jogando só em duas pessoas. Agora, só assim que eu jogo, não jogo mais sem esse pedacinho, desse espaço do controle de área, assim, que eu achei que, nossa, deu um nível pro jogo, assim, sensacional.
Muito bom. Em espanhol eu gosto. Eu achei que estaria mais embaixo, sendo uma Eurogamer triste.
É, realmente.
Mas não tem muito o que criticar o espanhol. É um jogo muito bom. Ele entrega o que ele se compromete a entregar. E, assim, não tem muito o que criticar, não. O jogo é muito bom mesmo. É, e o que eu posso dizer?
É isso aí, de todos os outros, hein? Jogo bastante bonito. Não é triste.
Não é com a arte do Clemence Franz horrorosa.
É, esse aí tá.
Tem uma arte muito bonita, né?
Um estranho no ninho, esse aí.
Literalmente.
É estranho.
Nossa, eu fiquei pensando que agora aqui pra frente é só ladeira abaixo de arte, viu?
Então,
a audiência gosta disso. Então, oitavo lugar, Carolina Elvira.
O meu oitavo lugar, eu acho que foi intercalado um jogo que não é do Uvi, um do Uvi, não é do Uvi, outro Uvi. Mas o oitavo lugar veio Banquete Odin. É, Banquete Odin, que, né, é um jogo cabeçudaço do Uvi, que você tem um tabuleiro.
Faz o Banquete Odin.
E assim, é um jogo que você tem 1 milhão de ações pra você fazer. Você tem que escolher qual que você quer fazer. Você fica perdidaço no tanto de ação que você tem que fazer. Mas o que me encanta no jogo é, claro, sempre a forma de alimentar, que eu achei muito legal. Como você tem que alimentar cada rodada que você vai colocando as peças de alimento pra tampar os espaços. E que você pode colocar elas de formas diferentes pra poder cobrir aqueles espaços. Eu acho isso muito genial. E eu adoro a partezinha também do seu tabuleiro pessoal. E também dos tabuleiros que você, de ilha e tal. Que você vai colocando as pecinhas de Tetris. Vai, né, vai colocando, fazendo... Não só Tetris, né? Tem os... as peças de Tetris, mas tem os recursos que você vai colocando ali, né, os roupas, joias, tem diversos recursos ali, dinheiro você pode colocar naqueles espaços ali, que você vai tampando, que vai ser tudo aquilo pontuação negativa pra você, no estilo do patchwork da vida, né, que você vai se ferrar ali muito se você deixar tudo aberto, então você tem que cobrir aquilo o mais rápido possível pra cobrir tudo até o fim do jogo. Então, assim, eu adoro essa parte, por mim, eu fico só viciada, ficcionada em tampar tudo, entendeu? Eu ignorava o resto do jogo inteiro e ficava só tentando tampar tudo. Eu só faço isso no jogo. É, por isso que eu perco toda vez. Mas... porque eu gosto de pegar as peças de ilha, que tem também espaço pra tampar, pra colocar coisa. Eu gosto de jogo de colocação de peça, né? Então, eu fico tentando colocar as pecinhas, tentando ocupar tudo. Então, eu acho muito legal. Ele não tá dos mais altos, né? Porque eu tenho um certo trauma com ele, de umas coisas que eu não posso contar. Mas eu gosto muito desse jogo, então eu quero ter. Tô em busca de um, se alguém estiver vendendo um baratinho, gente, me procura aí, tá? Me joga, manda um oi pra mim no meu Instagram, que eu tô querendo comprar um dele, que eu não tenho ele, não. Mas só tá achando caro. O povo tá perdendo muito dinheiro nele.
É. Sempre, né? Sempre. É.
Gosto bastante. Um jogo muito bom, um jogo muito inteligente. Igual a Carol falou, o pessoal tá pedindo fortunas no joguinho de papelão.
Pois é. Tá difícil. Eu quero ter um, gente. Me dá um de presente, gente. Quer me dar um de presente? Não, gente.
Não.
Natal tá chegando, aniversário. Meu não. Natal e aniversário é praticamente junto. É uma semana diferente do outro.
Não.
E vai falhar, hein?
Falhou?
Falhou.
Ai, ai. Muito bom, Carolina Elvira. Sétimo lugar.
Sétimo lugar está o Lagranja, mas está o Lagranja Deluxe Master 7 Edition. Deu a Super Ultra Mega Blaster Edition do Lagranja, que chegou e eu já joguei quase 10 partidas dele, desde que eu comprei. Fiquei viciado em Lagranja. É, achei que ficou muito boa essa nova versão dele. A outra eu já gostava muito do Lagranja, oficial, mas original, né? Mas agora eu tô assim apaixonada porque os módulos que vieram do jogo deixou o jogo assim perfeito. É, além de você estar ali tentando controlar a sua fazenda, fazer suas entregas, gerenciar sua fazenda ali com recursos, né? Tentar fazer mais entregas possíveis, ali suas carroças, fazer entrega dos mercados. É, você tem ainda coisas a mais fazer no jogo. Você tem módulos que é pra você mudar seus burros, tem módulo das ladies que adiciona ações, como se fosse ações especiais. Você sabe, você tem poderes especiais, cada jogador tem o seu poder, é assimétrico, deixa muito bacana o jogo, tem os poderes muito bons. Nossa, eu joguei com todos os módulos. Eu acho que só não joguei com um que eu acho ele meio necessário, que é o dos telhados, que vale um dinheiro, porque eu sempre compro telhado, então pra mim nunca foi um problema não conseguir comprar um telhado. É, mas eu acho ele assim divino o jogo. Eu amei essa deluxe, versão deluxe dele. Achei que a arte ficou maravilhosa, o jogo tá lindíssimo e o jogo tá muito bom de jogar. Ele tem um tabuleiro que é pra dois jogadores, o lado pra dois, que ficou excelente. É, não tem que ficar colocando marcador dos outros jogadores, nem nada, ficou equilibrado. Então, nossa, tô assim, amando o jogo.
Bom, gosto bem de Lagrange, é um dos meus jogos favoritos. Ainda quero ver essa versão de luxo aí, porque, né, gosto bem do joguinho.
Ah, ficou bem legal.
Tô no hype da versão deluxe do Lagrange também, porque eu gostava bem da versão normal já.
Pois é, e tem, assim, alguns módulos já ficaram meio que obrigatórios de jogar com ele. Eu não jogo mais sem eles, que é o da Ladies, o das construções, que tem as construções, você vai construindo entre locais ali no mercadinho, sabe? Você vai colocando seus marcadores no meio. E aí essas construções no final da rodada, quem tiver mais influência deles ali vai ganhar itens, vai ganhar recursos, ponto de vitória, vai ganhando algumas coisas ali, cartas, vai ganhando coisas no jogo. Então essa é obrigatória. Aí tem uma que muda as ações, onde os dados ficam, você muda quais ações vão ser. Então tem um lado lá e lado B pra você jogar, também ficou obrigatória. Tem uma que adiciona os dados cinzas, que se você pegar ele, você pode pagar uma moeda. De acordo com o número, você ganha mais recursos ali, de acordo com o tabuleiro que você tem. Então assim, viraram já obrigatórias. Essas três são sempre jogando com elas, e as outras eu vou trocando ali, se vou jogar ou não, entendeu?
Bom, você aí que não conhece ainda Lagrange, e pegou o outro Lagrange, né, o boladão aí, siga a dica da Carol.
Sim.
Muito bom. Sexto lugar, Carolina Elvira.
Sexto lugar está o Cidades Submersas, que a gente estava conversando mais cedo sobre ele, que Pedro não comprou ainda, mas vai comprar. Cidades Submersas é um jogo, assim, delícia. É alocação de trabalhador, gerenciamento de recursos, cartas, né? Não sei o delay do deck build, né? Mas você vai ter cartas ali que você vai ter as ações. Você tem que tentar combinar, fazer as suas ações com a cor da carta para você conseguir ativar a carta. Você está construindo a sua cidade. Eu tenho a expansão dele, que tem os monumentos que você vai construindo, né? Quando você constrói cidades ou as fazendas, né, as hidráulicas ali, você libera monumentos que vai te dar mais coisas do jogo, pode dar novos objetivos, mais recurso, mais ponto, mais dinheiro. Nossa, eu acho assim, eu gosto da ideia de ser um jogo que tem eras, porque as cartas vão se balanceando de acordo com as eras. A gente já falou isso aqui já várias vezes aqui no GrujaCast. Então assim, eu acho que é um jogo muito gostoso de jogar. Eu gosto demais do equilíbrio dele, das cartas, das ações. Eu sou viciada no Cidades Submersas desde a primeira vez que eu joguei.
Cidades Submersas é muito bom mesmo. Eu queria ter uma versão pra chamar de mim. Ainda não a conquistei. Um dia terei, ou pode ser que não, né? Mas recomendo muito. O jogo é muito bom mesmo. Jogou, Alice?
Eu não.
Não jogou?
Mas é um desses que tá na lista de tenho vontade de jogar.
Muito bom.
Esse eu não joguei não, viu?
Então vamos lá em Top 5 da TV brasileira. Número 5, Carolina.
Eu achei que eu nunca ia ser capaz de fazer meus top 5 melhores jogos, mas eu consegui e eu fiquei muito feliz com o resultado deles, que realmente são os top 5 jogos do meu coração. E o top 5 ficou o top 1 do Fister na minha lista, que é o Maracaibo. Maracaibo, eu tava até conferindo aqui, eu tenho 15 partidas de Maracaibo. Eu joguei o modo campanha todinho na primeira história e tem a expansão que tem a segunda história que eu estou jogando. Eu joguei umas 3 ou 4 já do modo história. Acho muito bacana o modo história dele. Você vai seguindo as cartinhas, que vai te dando novos objetivos, cada rodada ali vai acrescentando uma história no jogo e você vai adicionando novos locais pra você visitar no mapa, vai tirando locais no mapa, vai deixando mais difícil, vai deixando mais fácil. Assim, cada parte da história eu acho divino, eu achei muito legal. Eu tô meio viciada em jogos modo campanha e ele foi um que me conquistou muito. E assim, eu sou aquela pessoa que, eu já até falei isso também, Maracaibo eu gosto, que é um jogo que você, rodel, você vai andando fazendo suas ações, você pode andar um certo número ali de espaços, mas você para, faz a ação do local, dependendo se for uma cidade, se for uma vila ali, tipo de ação você pode fazer. Se você já tem pessoas ali naquele local, né, você vai colocando suas pessoinhas e tal. E eu sou a pessoa que gosta de ir parando de local em local, fazendo a ação de todo local que tem, tentando maximizar meu jogo mais. Então assim, eu faço 300 mais pontos no jogo fácil, sempre bato os 300, porque eu vou passeando mesmo, querendo fazer, curtir o máximo possível do jogo, que eu acho muito gostoso o jogo. Eu acho a ideia de você ter cartas que você quer descer, que vai te gerar recursos, que vai te gerar mais ações, que vai te gerar mais pontos, eu acho muito divino. Eu acho legal a ideia dos combates do jogo, que não é um combate em si, mas você vai tentando influências ali nas cidades pra você gerar, né, nos países ali, pra você conseguir ganhar pontos no final do jogo, de acordo com as influências que você tem. Eu acho ele, sim, um jogo, meu favorito de rondel, né, tá aqui no top 5, né, é o primeiro de rondel, assim. Eu acho ele divino, eu acho que ele, pra mim é assim, é o Fister, é o melhor, é a obra-prima do Fister, que eu joguei até hoje. Né?
Eu gostei muito do Maracaibo também, mas só tive a oportunidade de uma partida até hoje. Tem que botar na mesa mais vezes, mas uma coisa que eu curti demais é que, tipo, ele é um euro triste, que, igual você falou, eu fico tentando parar em todos os lugares pra maximizar os pontos, mas ele tem muita coisa pra você fazer no seu turno, porque você acaba gastando as cartas da sua mão e sacando novas cartas, então você tá sempre mudando de possibilidades. E eu acho que isso deixa um ar um pouco mais alegre no euro triste, sabe?
Sim, você não sofre tanto. Você consegue ter várias possibilidades no jogo, você tem vários caminhos no jogo.
Uhum.
Joguei Maracaibo uma única vez também. Eu gostei bastante do que eu vi, até comento.
Eu nunca joguei, velho. Nunca joguei Maracaibo. Confesso que eu tenho um pouquinho de medo de jogo do Fister, assim, desses jogos grandes dele. Eles sempre me pareceram mais dificinhos, assim, do que os jogos que eu tô acostumado a jogar. Mas eu tenho vontade de pegar o mais de boinha dele e experimentar pra ver qual é que é.
É bom. Eu gosto do Fister. Quarto lugar, nós temos um jogo do UV exclusivo para dois jogadores, que é o Fields of Arly.
Nossa, é um jogo top.
Exato. É um jogo de fazendinha sensacional. Fazendinha, né? Tem meu coração. Daqui pra cima, a gente é só fazenda. Não tem jeito, tá? Esses quatro aqui é tudo fazenda. Mas é um jogo, assim, que você tem duas estações do ano. Cada estação do ano tem um certo número... Tem as ações certas que estão liberadas. Então, você tem a estação que você pode fazer um tipo de ação. Na outra estação, você pode fazer outros tipos de ações. Você tem que alimentar a sua galera. Você tem que aquecer a sua galera, que é o mais legal do jogo. É que você tem que preocupar em deixar a galera quentinha. E você tem que liberar espaços no seu tabuleiro pra você conseguir fazer as ações. Eu acho, assim... Nossa, é um jogo dificílimo, é um jogo muito gostoso de jogar, e é a minha parte mais legal do jogo, que o meu jogo tem alemão, então é mais difícil ainda pela barreira do idioma, que eu tive que aprender alemão pra jogar o jogo. Então, Garibaldi é construção, tá, gente? Se for na Alemanha um dia ver lá, Garibaldi é construção, tá? Não é Garibaldi não, mas eu chamo de Garibaldi, tá?
E, se não me engano, Wagner é forno.
É, tipo isso, Wagner é forno, é um negócio assim muito legal. Mas é um jogo que me conquistou demais, eu imaginei desde quando eu vi que existia esse jogo, eu falei assim, eu vou gostar dele, e realmente, assim, paixão, ele é, nossa, sensacional, ele funciona super bem, a evolução que você tem na fazenda, você tem que fazer entregas, nossa, é um jogo completaço, eu sou realmente bem apaixonada no Fields of Arly, e eu acho pena porque eu sinto que tem zero esperança dele vir pro Brasil, e a galera enfia a mão nele aqui no Brasil, viu?
Uhum. É, infelizmente.
O famoso cambista de board game. Isso. Você mesmo que eu estou falando, você sabe que eu estou falando com você. Terceiro lugar, top 3, gente. Já prepara aí pra você dar hate na Carol. Eu já larguei mão. Já larguei mão, mas você ainda pode dar hate nela. Isso, e até mesmo sem escutar o podcast, você pode dar hate. Então, vai lá, Carol.
Você vai gostar do meu top 3. Meu terceiro foi bonitão. Terceiro, você vai ficar felizinho, que é o melhor jogo sem hype do planeta, que é o Clãs da Caledônia.
Ah, gente, sim, não. Finalmente. Finalmente.
Finalmente agradei, né?
Não,
finalmente.
Não, não.
Quase que não foi parar lá no RH.
Clãs da Caledônia, você achou que não ia estar no meu top 30? Clãs da Caledônia é o melhor jogo sem hype que tá aqui, ó, nesse universo aqui. É, Clãs da Caledônia é sensacional. Não tem como falar desse jogo, porque eu amo esse jogo de paixão. Eu, desde quando a primeira vez que eu joguei também, foi outro jogo, fico assim, fiquei louca nele. É jogo econômico, né? É jogo que envolve dinheiro, eu fico louca. É, você tem que saber gastar o dinheiro certo, colocar seus trabalhadores, colocar suas construções nos terrenos ali, conectar eles pra poder conseguir fazer uma conexão. Você tem as entregas pra fazer. Nossa, tem tanta ação no jogo pra fazer. Você tem que liberar, fazer melhorias. É tanta coisa no jogo, e depois você tem que conseguir fazer as ligações ali dos locais, por exemplo, você tem que plantar trigo e também fazer essas construções de pão e de whisky pra você conseguir gerar esses recursos na fase de produção. É tanta coisa, o jogo é tão perfeito, o jogo funciona tão bem pra mim.
O jogo é extremamente inteligente, o jogo é maravilhoso. Sim. E tem um tabuleiro à parte que faz sentido estar no jogo, não é jogado, entendeu?
É, ele tem um mercado dele que é sensacional, acho que foi o primeiro jogo de mercado que eu vi desse tipo de mercado que me conquistou muito, que você compra, né, aumenta, vai subindo, descendo sendo ali o valor do aquele produto ali, acho isso muito bacana. Eu gosto do, no mesmo jogo, você vai ganhar um personagem que vai dar um poderzinho assimétrico pra você, e eu acho que todos eles fazem sentido, não tem nenhum que eu falo, nossa, esse é um bosta, não quero. Todos eles fazem muito sentido no jogo. Não joguei com todos ainda, porque eu sempre tenho, nunca cai na pra mim, mas assim, joguei com quase todos eles, joguei, tem muita partida de clãs já, e assim, sou apaixonada nele. Ele tá aqui no meu top 3, merecidíssimo. Só não tá no top 1 ou 2, porque o UV merece mais.
Bom, depois da ameaça do RH, a gente sempre consegue as coisas aqui nesse podcast.
Eu recebi uma mensagem aqui, eu tive que trocar aqui, fazer uma troca aqui rapidinho.
Tive que acordar a Jéssica agora, pra reclamar aqui.
Eu recebi uma mensagem, se eu não colocasse o Clãs aqui, eu ia ser demitido.
É, perigoso mesmo.
É, foi.
Clãs é legal, eu joguei, gostei, mas não quis ter. É muito difícil ver mesa com os grupos que normalmente eu tenho, então...
Não, Clãs pra mim dá uma certa preguicinha, não vou mentir.
Que absurdo.
Eu ver isso aí no top 3, eu fico...
Você sabe que eu não posso demitir a Alice, que a Alice é um dos membros fundadores, aí eu não posso demitir.
Mas rola uma advertênciazinha, né?
Então, vamos lá, né? O número 2 da Alice da Carolina Elvira.
O meu número 2 foi o número 1 muito tempo da minha vida, mas outro ganhou o coração aqui. Meu número 1 é o Caverna. Caverna foi o primeiro jogo do UV que eu joguei. E a primeira vez que eu joguei, eu falei assim, gente, que ser humano maluco que cria um jogo desse. E eu apaixonei. É, eu acho, né, eu já falo, todo mundo sabe disso, que eu acho mil vezes melhor do que o Agrícola, porque eu sinto que nele eu fico muito menos travado, eu consigo fazer funcionar melhor a minha fazenda, eu consigo plantar melhor, eu tenho outros caminhos pra poder avançar no meu jogo. Tem a caverna, que eu acho muito legal a ideia da caverna, né, de você ter outros tipos de recursos no jogo ali. Eu acho sensacional a ideia de você ter como aumentar sua família pra fazer mais ações, as ações são liberadas durante o jogo ali. Ah, eu acho que funciona tão bem o jogo, eu gosto tanto dele, as construções todas ali, né, claro, é impossível construir muito ali, eu acho que até hoje eu não consegui ver todas as construções funcionarem no jogo ainda, mas então no plano ainda um dia focar cada um no setor ali, ainda vou conseguir. Tem umas construções que são tipo essenciais no jogo, você tem que construir pra você fazer seu jogo funcionar. É, eu, né, você tem que alimentar a sua família, e é assim, a ideia, né, você não tem que alimentar todas, vai ser uma caixinha de surpresa a hora se tem que alimentar ou não, entendeu? Tem fases que tem colheita, tem fases que não tem colheita. É, então eu acho muito assim, não falo perfeição porque tem um jogo dele que é a perfeição, que é o número 1, né? Mas é um dos mais perfeitos jogos do UV, assim, que eu sou extremamente apaixonada nesse jogo.
Eu ainda prefiro o Agrícola, né? Mas. Né?
Mas você entende que é um jogo bom, né?
Sim, sim. Muito bem. Acho que pra ele virar excelente, ele precisa da expansão.
Pois é, e eu não joguei com a expansão ainda, entendeu? Imagina quando eu jogar com a expansão.
Sério,
gente, não joguei com a expansão. Olha. Eu gosto dele
é
do
por
base.
Por isso que eu achava que você defendia esse jogo desse tanto. Eu achei que você tinha jogado com a Forgotten Folk.
Não, e eu não consegui comprar ela quando veio. Eu tava meio sem grana e agora tá esgotadaço, não existe pra comprar mais.
Bom, existe. Tem uns cambistas aí, bom pra...
Ah, mas arrumar. Os cambistas vendendo pelo preço de novo. Não rola, não? Esses cambistas que vocês têm aí.
Eu achei que você defendia justamente porque você jogou ele. Na versão...
Não, nunca joguei, mas todo mundo fala dessa expansão, eu nunca peguei a expansão, não?
Carambola.
Sim,
nossa, é muito boa.
Isso aí que é amor de verdade.
É.
Muda bem o jogo, viu?
É amor.
Mas, nossa, o Caverna, a primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu era bem iniciante no hobby, ele, tipo assim, fundiu minha mente. Aí depois eu vi, ah, não, na verdade é um jogo bem mais de boas.
Mas eu também era meio iniciante também e fundi minha cabeça no lado bom, sabe? Que eu percebi que eu gosto de jogo pesado, entendeu? Que eu gosto de jogo, assim, foi esse momento que foi assim, não é esse tipo de jogo que eu gosto, entendeu? Foi ele que abriu o caminho pra todo o meu gosto, assim, pra todos 28 dessa lista aqui, foi ele que, 29, né, foi ele que abriu o caminho, assim.
Toda tristeza.
Muito bom.
Toda tristeza, sim, que foi o primeiro jogo que eu fiquei triste.
Olha. Ah.
Primeira tristeza a gente não esquece.
Não esquece.
É, mas faz sentido, né, é igual o mito da caverna, né, quando o rapaz saiu da caverna e ficou triste.
As vezes que eu sou obrigado a escutar segunda-feira.
Acho que o sono, gente. Tá foda o sono, viu? Tá deixando as piadas muito ruins aqui hoje. Gente, tá acabando, gente. Falta mais um. Vocês aguentam.
Então, agora, o primeiro colocado. Você, antes de você colocar aí. Qual que é o. Antes da Carol falar, você vai digitar aí na caixinha do Spotify qual que é o primeiro colocado. Nós vamos saber se você acertou ou não. Se você trapacear, você é uma pessoa horrível. Então, vamos lá então, Carolina Elvira. Primeiro lugar na sua lista.
O dono da medalha de ouro, o dono do troféu de ouro, o melhor jogo de tabuleiro que eu joguei no mundo inteiro, dos 1.200, sei lá quantos jogos eu joguei nesse mundo, é o Hallertau. Sim, Hallertau.
Olha como vem.
Não é? E é tipo assim, é um jogo que posso dizer até que é um jogo sem hype, tá? Porque ele dá uma encalhada, a galera não fala, né? Tá sempre ali com os precinhos baixos.
Eu acho que o Hallertau não é sem hype, ele ficou mal falado.
Pois
pode continuar.
Mas ele, assim, eu acho que ele foi, pra mim, uma mudança no tipo de jogo de alocação de trabalhador, porque você não tem o seu trabalhador e vai colocar ali só uma pessoinha fazer a ação. E não é tipo o Bucket Odin que você coloca um, dois ou três seu ali, né, pra poder fazer a ação de acordo com a linha do tabuleiro ali que tá. Porque ele, você tem os seus cubinhos, você vai ter seus trabalhadores de acordo com o tanto que você avançou na sua casa. Você ocupa cada local, né, pelo menos eu jogo muito em duas pessoas, vai liberando espaço ali, então você pode colocar um, dois ou três de acordo com a procura naquele espaço. Então eu acho muito bacana que pode variar, não vai ser sempre aquela ação vai ser com três, sempre aquela ação vai ser com dois, não, vai variando. Eu gosto muito do tabuleiro dele de ações, e eu gosto que tem várias opções de locais pra você fazer. Você nunca vai conseguir falar assim, nossa, não tenho como fazer isso no jogo, porque tem vários locais pra você fazer a ação, pegar terreno, de ganhar recurso, de plantar, de ganhar a ovelha, de matar a ovelha. Então ele tem vários locais que você consegue organizar mesmo, cuidar mesmo da sua fazenda mesmo, entendeu? Você não fica muito travado no jogo. Eu adoro a ideia do você ter os recursos, você, né, gerenciando os seus recursos ali e gastar aqueles recursos na fase de manutenção da sua fazenda, que você vai empurrando ali as construções pra poder aumentar a sua vila ali e ganhar mais trabalhadores. As cartas, nossa, as cartas assim, tem cartas de produção de recursos, tem cartas de pontuação, tem carta que só te dá recurso ali na hora, tem carta que você gasta recurso pra ganhar outra coisa. Acho que todas as cartas são essenciais no jogo. É a ideia de você, as suas ovelhas, ter um tabuleiro seu, que você vai ter as cartas que ficam travadas no jogo. Cada rodada vai liberando aquela carta, e, né, e suas ovelhas, elas vão sendo colocadas. Quando você ganha, você vai colocando aqueles espaços de cartas ali. Então você tem que ficar muito atento, porque se chegar naquela rodada que tem uma ovelha sua, sua ovelha vai pro saco, você perdeu ela. Então você tem que até dar mais rodadas pra sua ovelha ali, entendeu? Tentar remanejar suas ovelhas de forma que você não perca suas ovelhas. Saber a hora de matar as ovelhas, que a ovelha vale ponto final do jogo. Recursos vale ponto final do jogo. Então saber que horas gastar, porque você vai precisar de recurso pra poder avançar a sua vila. Eu acho que assim, nossa, é um jogo que eu fico toda vez apaixonada. Ele tem uma história muito por trás também do jogo, e minha paixão por ele. Acho que eu não contei essa história aqui ainda, que quando a gente foi comprar o Hallertau, compramos o Hallertau, e aí entregar pra mim, tava no trabalho, aí pedimos de Uber pra entregar pra mim. E aí pedi o Uber e tal, só que eu tava, né, trabalhando, tal, o celular mais escondido, não tava conseguindo ver. Aí de repente fui olhar, se o Uber tava chegando, tava lá, corrida cancelada. Eu, oi? Como assim, corrida cancelada? Como assim? Já pensei que a distra tremendo, Hallertau 400, né? Na época eu paguei preço cheio, foi no início, 400 reais. Eu falei assim, meu Deus, cadê o Hallertau? Cadê o Hallertau? Já comecei a tremer desesperada. Aí comecei a mandar mensagem pro Uber. Mandando mensagem pra Uber, pra ajuda da Uber. Pelo amor de Deus, o cara roubou meu jogo. Peraí, o cara roubou minha encomenda, que não sei o que mais. Mandando mensagem pro cara que eu comprei o jogo. Você sabe qual que é a placa do cara? Você viu ele te mandado, eu desesperada já, tentando entrar em contato e assim, trabalhando no desespero, suando frio por causa disso. Aí depois de muito tempo, a Uber passou o telefone meu pro cara, que o cara também tava, o cara do Uber tava tentando também entrar em contato comigo e não conseguia. Aí a Uber passou meu telefone pra ele, aí ele me mandou mensagem. O cara nem era daqui, o cara era argentino, tinha acabado de mudar pra Belo Horizonte trabalhando de Uber. Aí ele foi levando meu trabalho. Eu fiquei tipo assim, nossa, eu fiquei tão feliz. Que ele falou assim, olha, eu vim pra cá pra porta, só que como a corrida cancelou, eu não consegui te avisar, mas eu vim pra cá, mas eu não conseguia te encontrar. Aí eu falei assim, mas eu não sabia se tava na porta. Aí ele foi embora, fez outras corridas e esperando a Uber tá retornando pra ele. Aí deu tudo certo, ele me entregou o jogo, eu fiquei muito feliz. Eu até abracei de felicidade na hora que ele me entregou o jogo. Que assim, eu vi que, e ele falou assim, eu vi que era muito caro, eu tava muito preocupado em estragar o seu negócio. Que bom que você viu que era muito caro e você não quis estragar meu jogo, queria roubar ele pra você. Ah, eu fiquei muito feliz. Mas aí tem esse todo carinho por trás do jogo também, gente. É, então assim, é o meu jogo favorito e ele vai ficar sempre no meu top 10, com certeza.
Gosto bem do Hallertau. Eu acho que o Hallertau deu uma flopada, porque assim, depois tem gente que defende, mas antes, depois do Rei Crow, o pessoal ficou meio cabreiro com alguns jogos do UV, e o Hallertau teve esse problema. Ele veio o lançamento dele, o preço cheio, não foi barato.
Não.
E pouca gente, eu vi pouco material na época do lançamento de gente falando dele, e eu peguei ele no, tipo, no, nossa, uma promoção tipo, muito boa, ainda assim, paguei um preço relativo, mas eu peguei uma promoção muito boa. Falei, caramba, velho. E eu gostei muito do jogo. E na época eu vi que pouca gente tava falando sobre ele, falou, pô, o jogo é tão legal, e pá, que não sei o que. Gosto bem. E eu não esperava que ele estivesse em primeiro lugar. Achei que talvez o Glassroad ficaria em primeiro lugar e tal. Tô surpreso.
Não, é porque o Glassroad eu quero jogar mais também, entendeu? Eu acho que, por enquanto, eu gosto mais desses outros mais cabeçudos do Goofy, assim. Glassroad não ficou nos 30, mas ele ficou, tipo, eu lembro que ele ficou, tipo, 30 e poucos, assim, sabe?
Eu fiquei triste de não ter visto o Le Havre aí.
Ah, o Le Havre não é um dos meus favoritos do Goofy. Eu tenho muitos problemas com o Le Havre. Eu sofro muito com ele. Aí ele não é um dos meus favoritos.
Eu amo ele.
É, mas eu gosto.
Eu ainda não joguei Hallertau. Temos que jogar, então.
Temos que jogar Letal, então você vai ver que é sensacional, viu?
Aí eu vou chegar no final da trilha e vou falar, chupa, Pedro!
Exato! Porque mas... o Pedro não consegue evoluir, né? E eu consigo, eu chego quase na última toda vez.
Ó, mas pelo menos minhas ovelhas nunca sempre sobrevivem até o final.
As minhas também, oxe.
Não, isso eu tô falando, pelo menos um ponto positivo eu tenho.
As que não morreram sobrevivem mesmo.
Exatamente.
E eu tenho 12 trabalhadores, tipo, quase toda rodada.
Essa frase foi realmente me impactou aqui agora, sabe? Assim, as que não morreram sobrevivem. É isso.
Fabrício Drummond de Android.
Esse programa tá bom de piada, viu?
É bom,
relativo, né?
É.
Bom, gente, esse foi o top 30 da Carol Neves. Quero saber aí de vocês aí, né? Quantos vocês marcaram igual? Com certeza poucos, porque a Carol tem um jogo diferenciado. Mas, se você gostou, deixa um comentário aí. E lembre-se de apoiar a Coruja sempre que necessário. Considerações finais, Fabrício.
Valeu, galera. Foi muito bom gravar esse tópico com a Carol. Conhecer um pouquinho mais, né, do gosto dela. A gente já sabia que ela é Eurogamer triste, isso aí a gente já sabia.
Estranho, ela gosta de Hallertau.
É, mas agora, inclusive o Hallertau ali em primeiro me surpreendeu, assim. Eu achei que o primeiro ia ser o jogo que eu nunca tinha ouvido falar.
Olha só.
É, mas bem legal mesmo, assim.
Alice Teixeira, suas considerações disso.
Eu quero dizer, eu queria pedir encarecidamente pra ninguém defender o calor na minha frente, por favor. Eu não tô pronto ainda pra perder o réu primário. E eu queria agradecer a Carol aí por fazer esse top 30 do Eurogamer triste, porque eu acho que é isso que a gente precisa na nossa vida, sabe?
Tristeza?
Ser triste, sem dúvida.
Então, se fosse Divertidamente, na Carol ia ter só os bichinhos azul.
E o mocinho novo, né,
azul
do 2.
Azul é a cor mais quente.
E a ansiedade.
Azul é a cor mais... E a ansiedade, sim. Os dois andam de mão dada, assim. A tristeza e a ansiedade são melhores amigos.
Muito bom. O filho da tristeza com a ansiedade chama-se depressão.
Olha aí, olha aí.
Isso aí.
Muito bom. Carolina Elvira, como você fez a lista, eu vou deixar você fazer mais um comentário. 10 segundos valendo.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha lista. Obrigado. Triste. Pô, foi 2 segundos aí.
Eu gostaria de agradecer a todos pela paciência e pela audiência. E dizer pra você, lembre-se, sempre aguarde o trem antes da faixa amarela. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo programa. Um abraço e tchau!
Alô, galera!
Tchau, tchau!
Tchau!